Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e esse cast vai ser uma loucura, cara.
Aqui é o Arieira e eu vou comer a tia do Batman.
Aqui é a Tati, a Pimenta. E eu não sei quem é mais foda, mas os dois, tanto Coringa quanto o Tyler, eles estão na tabela periódica dos maus elementos da Deciclopédia.
Ah, excelente. Meu Deus.
Puta que pariu.
É muito foda. Breaking Bad, né?
É bom ficar sem gravar crossover. Quando você volta, o povo tá inspirado.
Aqui é o Thiago e nós vamos mesmo quebrar a primeira regra, novamente?
Ai, ai, foda.
Quebrou uma vez, não deu problema, né? Vamos quebrar de novo.
Por que não, né? Aqui é a Kel e nada vai ser mais marcante do que o Coringa vestido de enfermeira no cinema.
Nossa!
Pode escrever, pode escrever.
Muito bem, galera! Estamos aqui reunidos hoje para fazer um crossover aí. Tyler Durden versus Coringa, né? Dois personagens completamente malucos aí. E será que a gente sabe fazer crossover ainda? Acho que sim, né? Acho que tipo da bicicleta.
Não sei.
Se o Coringa perder, as pessoas falam, não, vocês não sabem mais fazer.
Olha, eu acho que nesse aqui hoje, quem perder vai ter alguém que vai reclamar, falar que a gente não sabe mais fazer, viu? Porque todos têm fãs.
Depois que falou do Coringa de enfermeira, acho que o crossover virou crossdresser, né? Porque...
Nossa!
Ai, muito bem, foi esse crossover maroto aí, mas vamos fazer só depois dos...
Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Recadinhos. Ronaldo.
Ronaldinho.
Aí, galera.
Vamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Kelly.
Sim.
Que
isso?
E aí, tudo bom?
Tudo bom, tudo bom. E você, como é que tá? Tudo beleza? Quer descer?
Ai, muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa de Hell Angels, olha aí.
Yeah! Então sobe na garupa e vamos ler e-mails.
Let's go! O Raul fugiu, né? O Raul fugiu do Brasil aí, passar um tempo fora aí. Tá cagado pro caralho, né, mano?
Foi pra Argentina, se esconder.
Muito bem, antes de começar os e-mails, eu vou ler aqui o e-mail do Lucas Silva, que ele manda um e-mail do cast de Barracos, e cara, isso aqui foi inacreditável. Ele fez o cast de Barracos, né, e aí lá no Mais ACC, tava eu, a Kelly e a Sally contando mais barracos e tal. E a Kelly conta uma história de uma cega, né, de uma senhora cega, que a mãe da Kelly tava falando no celular, e ela falou, você é monocega pra pessoa do celular, né. E a moça cega escutou e pensou que foi com ela. E aí eu falei, cega, mas eu sou surdo. E começou, né, mano? E ninguém tá... Se você não ouviu, escuta lá que tá muito foda. E aí o Lucas veio, cara, do Facebook e mandou uma mensagem pra Kelly, né? Kelly, essa senhora, ela era negra? A Kelly é? Ela é baixinha, anda com um monte de papel debaixo do braço, não sei o que. É, e ele, meu Deus, eu conheço essa mulher.
Mano, Zeli, todo mundo se conhece. As pessoas barraqueiras, tipo o NPC do GTA.
É, e aí ele mandou um e-mail aqui, ó. Beleza, manos e minas do ACC. Estava eu escutando de boas o Mais ACC Barracos e Tretas quando a Kelly conta a história da sua mãe com a senhora ceguinha. E algumas características me chamaram a atenção. Senhora cega, né? pensa que estão falando com ela, vira na direção do som, cria confusão e argumenta algo relacionado a direitos e juízes. Minha cabeça explodiu. Era a mesma senhora cega que eu já conhecia do passado e presente. Essa senhora parou eu e minha namorada na época, em 2009, no metrô Carrão. É isso mesmo? Carrão o nome?
É, esse mesmo.
Explicou porque era cega, quem eram os culpados, que processou todos, que tem direitos e tal. Tinha uma pastinha com toda a comprovação. Caralho. Mano, ela falou muito. E terminar um diálogo com cego educadamente é complicado. Verdade, né? É foda, mano.
Você faz cara, né, pra poder dizer que você tá saído, mas não dá, porque a pessoa não vai entender.
É, não dá pra estender a mão, sei lá. Beleza, é. Deixamos ela falando, pois ela não parava. Caralho, o cara deixou a cega falando sozinha.
Que filho da puta.
Foi embora, saiu de mansinha, a mulher ficou lá, mano, discursando pro vento. Que filho da puta.
Eu sou cega, mas eu sou surda.
Ok, anos depois, encontro ela no metrô Tatuapé, gritando e jogando um livro nas pessoas. Loucona, meu Deus. Quando me casei e mudei de casa, descobri que ela pegava o mesmo ônibus que eu. Até ajudei ela a subir no ônibus, achar lugar, etc. Certa vez ela quis arrumar confusão com um bêbado, pensando que ele falava com ela. Bizarro, às vezes ela desce no mesmo ponto que eu. Me ofereci para ajudar ela a atravessar a rua, a avenida. Ela queria ir na delegacia, porque lá tinha amigos que iam levar ela para casa. Tudo bem, era perto da minha goma. Na delegacia tinha uns cachorros e ela conhecia eles. Mas eles não me conheciam, então latiram e tentaram me morder. Eu tropeçava mais que ela. Deixei ela lá e pela cara dos tiras ninguém aguentava a senhora, cara. Admiro muito as pessoas que superam suas deficiências. Mas essa senhora é 13. Abraço.
Meu Deus, gente. Meu
Deus
que coisa.
Do céu, cara. Que isso, moça. Calma.
Ai, mano, é tenso, é tenso.
Ai, ai. Obrigado, Lucas Silva, pelo seu e-mail, mano. Forte abraço aí. Tamo junto.
Valeu, Lucas, pelo e-mail. E eu acho que se eu encontrar essa senhorinha, eu vou me esconder, né?
E vai me conta CC, porra. Você mora aqui em São Paulo. Só pegar o metrô lá, descer na Barra Funda e já era.
Verdade, verdade. Eu vou, eu moro em Guaianás. Mentira, eu moro em Guaianás. É. Enfim. Eu vou ler o e-mail do Leonardo Brito. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou o Leonardo Sá, matemático, tenho 28 anos, moro em São Paulo, capital. Ou capita, ponto. Vocês estão de parabéns pelo Cache 81. Utilizar a ordem dos caches para também trazer um referencial ao conteúdo do programa sobre Hell Angels MC.
Exatamente, porque né, a gente falou no cache que 81 é o número deles, porque o 8 é equivalente à letra H, né? A oitava letra do alfabeto, e o 1 é o A. E foi exatamente por isso que eu esperei pra colocar no 81. ele sacou a brincadeira, eu achei foda.
É, ó, esse cara aí é matemático, pô. Tá. Vou comentar algumas coisas sobre o que sei relacionado ao mundo das motocicletas e motoclube. Veio primeiramente avisar uma canelada do Febrini, no qual ele comenta que para entrar no motoclube, a Butris tem que ter 25 anos. E está correto. Mas se não tem a cidade, pode sim entrar no clube. Mas vai começar participando do motoclube Raça MC.
Eu falei isso. Eu falei isso, eu acho que eu falei garra, uma coisa isso. Assim. É que eu não lembrava o nome, mas eu falei.
No qual é um clube suporte dos abutres. Se observar a cor do clube do Raça, vai verificar que é o abutre cibernético. Caraca, que da hora, mano. Já os Hell Angels, sim, são os maiores motoclubes do mundo. E no Brasil, eu sei que tem filial em São Paulo. Caraca! Campinas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Manaus. Sobre os Hell Angels, existe um livro Hell Angels, do Hunter S. Thompson, relatando algumas notícias do surgimento do clube. Aí ele deixou o link, a gente vai botar na postagem.
Sim, sim. Ele mandou uma par de outros links também, de filme e tal. A gente vai deixar tudo aí no post aí pra galera dar uma olhada.
Uhul! Valeu, Leonardo, pelo e-mail e continue mandando. E você é de São Paulo, também tem que ir pro Encontro CC.
Exatamente. Valeu, Leonardo, abração. Muito obrigado pelo e-mail aí, acompanhar a gente, cara. E cola lá no encontro, final de semana que vem.
Yeah!
Muito bem, eu vou ler aqui o e-mail do Kutkikut, também conhecido como Eduardo Arpaz Dzá. Olá, coisas e coisetes. Quanto tempo, hã? Toda vez que o Dzá manda e-mail, ele fala isso. Quanto tempo, né? Toda vez. Caralho, velho.
Ele já dá, tipo, separado, tá ligado?
É, então, o cara se sente culpado, tá ligado? Ele fala, meu Deus, há muito tempo que eu não mando. Você é de casa, Dzá. Então, manda toda vez e tá certo. Bom, direto ao assunto. Eu nunca entrei definitivamente num clube, até porque não tenho moto, mas fui membro honorário de dois lá no sul do Brasil, por ter feito o design do patch deles, né? E o máximo que eu ganhei foi umas cervejas de graça. Isso, inclusive lá no Renegados, né? O Renegados Cast aí, podcast amigão da CC. Estamos com uma iniciativa de fazer patch para podcasts. Olha aí, maneiro, hein? E aí ele mandou uma imagem aqui em anexo que só eu pude ver, que ele falou pra não divulgar, e tá foda pra caralho. Se fizer dos podcasts aí vai ficar maneiro. Agora uma historinha de uma gafe de um amigo meu. Bom, estávamos na Campus Party desse ano, aí encontramos um cara que era veterano de um motoclube, que eu não vou citar o nome. O cara super gente fina, tranquilo e mega atencioso com nossas perguntas. Inclusive ele falou que não recomenda que façamos os pets. Mas enfim, depois de um papo bem legal com ele, meu amigo solta. Ah, eu conheço o Joãozinho, do motoclube lá de Mogi. E o cara responde na maior calma do mundo.
Ah, você é amigo do Joãozinho? Seu amigo esmagou o crânio do meu brother semana passada com um pedaço de cano.
Meu Deus.
Oh my God.
Depois disso, nada se ouviu além do som ambiente. Ai, ai, meu amigo está vivo ainda, o que é bom. É ótimo, né? Enfim, é isso. Parabéns pelo cast. Um abraço de Zá Okutikikuti. Que foda, né, cara? Obrigado, Zá, pelo seu e-mail aí. Porra, vamos ver se manda os pets aí, cara. Eu acho maneiro.
Valeu, Zá. Esse negócio eu quero ver a imagem, porque eu não vi ainda.
Ibagens, quero imagens.
Quero imagens. E o Zá também tem que ir pro Encontro CC. É isso.
É, é nóis, hein? Sai dessa porra desse bar do Zóio. Não existe só o bar do Zóio, caralho.
Eu vou ler o e-mail agora do Carlos Queiroz. Olá, galera, ACC. Sou o Carlos Queiroz, ouvi o cast de Hell Angels e não pude evitar enviar um e-mail. Muito bom o cast. Dá para notar que vocês estudaram mesmo o assunto, que é um que sempre me chamou a atenção. Agora estou sem minhas asas, mas por um bom tempo tive uma mira de 250. Caraca, velho.
É bonita essa moto.
Saudades. Sempre quis montar um grupo, mas sempre alguns amigos meus davam pra trás. E não tinha como entrar em um grupo porque por mais que ela era robusta, era apenas 250cc.
Que lindadas.
Tá bom. 250cc. Eu não sei.
Você sabe por que fala cilindrada? Porque são as batidas do cilindro.
Caraca!
Quando você dá uma bate em alguém com um pau, né? Dá uma paulada, né? Então ali seria você batendo com um cilindro. Por isso que chama cilindradas. Que são as batidas do cilindro.
Caraca, mano. Que foda. Não sabia. E realmente as pessoas que andam de moto são mais solícitas. Uma vez à noite e na chuva em um cruzamento. Um taxista me derrubou e fugiu. Fui parar do lado da roda de um ônibus parado no ponto. Caraca, mano.
Tem.
Que perigo. Todos olhando. E só um cara me ajudou a me levantar e levantar minha moto, que era muito pesada. Exato. Sabe quem era o cara? Justo o motoqueiro também. Olha aí,
a irmandade aí que a gente falou de teste. É, mano.
Ai, creio que esse código de honra, quando você é ajudado, você tem a obrigação moral de ajudar o próximo também. E é assim que começa essa corrente do bem. É justo. Exatamente. É bem válido.
Você se sente... Não é nem obrigação, mano. É instintivo. Tipo, lá no cast eu falei da vez que eu caí e tal. O pessoal ajudou. E depois eu já ajudei outras pessoas. É instintivo, mano. Você nem lembra. Você nem lembra que você caiu, tá ligado? Você simplesmente fala, caralho, o cara caiu, tem que ir lá ajudar, mano. É muito bizarro.
Sim, ali. Bem, galera, fico por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, Carlos Queiroz, pelo seu e-mail. E temos que ter obrigação de ir lá no Encontro CC também.
Valeu, Carlão, pelo seu e-mail, brother. E, pô, vê se você pega aí de novo uma Mirage 250, porque é bonita pra caramba essa moto, cara. E vai no Encontro CC lá, pô. Galera, a gente tem três recadinhos aqui pra passar pra vocês. Um é de um amigo nosso, ouvinte aí, putz, amigo meu desde épocas da Skynerd, aí, falecido Skynerd, que é o Fernando Raposo, cara. O Fernando Raposo, ele é um escritor e ele conseguiu aí o que muita gente quer, que é lançar o livro, né? Publicar o seu livro aí, cara. E ele tá trazendo o livro dele aí, que é o Rollin, Anjo Caído, né? Pra quem gosta de histórias angélicas aí e tal, putz, é um prato cheio, cara, fantástico. O livro dele conta a história do Rollin, né? Que é um anjo que se aliou a Lúcifer naquelas guerras primevas lá e tal. E depois de ser atirado ao inferno e etc., ele se arrepende, né? Então ele se arrepende ali, mas mesmo assim ele ainda não consegue perdão inicialmente, né? Só que aí Deus dá uma segunda chance pra ele em determinado momento. Pra ele, né? Se ter ali a redenção e tal. E putz, e aí se desenrola toda a história aí. Cara, em primeiro lugar, parabéns pro Fernando Raposo, porque, pô, faz muito tempo que ele fala desse livro aí, é tipo o Febini falando da Nova Dragões, e ver o livro aí publicado finalmente, pô, fiquei feliz pra caramba, cara, parabéns, e pra todo mundo que se interessar, vai ter link no post aí, cara, entrem lá, comprem o livro e leiam, porque tá foda demais, e a capa do livro tá sensacional, cara.
Sim, mano, tá foda pra caramba, e é bom pra ajudar, né, a galera que tá começando a escrever e tá publicando aí o negócio meio que na independência, né, das grandes editoras.
Exatamente, cara, parabéns, Fernando.
E a galera lá do Renegados Cast se juntou e agora tem uma produtora, né, mano, que é a Avante Produções, que é maneiro, eles, tipo, já estão produzindo book trailers, vinhetas e um monte de parada.
Sim, cara, muito foda. A Avante Produções, eles mexem com produção de conteúdo audiovisual em geral, né? Então, por exemplo, se você tá montando um book trailer pro seu livro, ou se você, sei lá, vai montar um canal no YouTube, sabe? Precisa de gente pra editar os seus vídeos porque você não manja, etc. Conversa com eles, entra em contato com eles que, meu, tá muito foda. Eu andei vendo uns vídeos aí. Eles têm até um vídeo, né, num projeto de HQ, que um projeto virou recordista, né, que é o Pétalas. Lá no, sim, Catarse, tá, atingiu 600% da meta. Tá incrível, né, cara? E o vídeo foram eles que fizeram, e, cara, de um esmero, de uma delicadeza tão foda. É de uma leveza a edição, que, puta, eu achei demais, cara, sabe? As cores, assim, puta, eu achei do caralho. Parabéns demais pra essa galera que tá, né, mexendo com isso aí. Eu não sei se são todos renegados, são todos?
Então, acho que não, são apenas alguns. Mas a maioria da galera ali mexe com essa parte de design, né? Então acho que todo mundo se ajuda ali, sim, dentro.
Cara, tá muito foda o projeto. Parabéns aí pros envolvidos e obrigado, Digão, aí, por me atender lá quando eu pedir informações do projeto aí e tal, e vai ter link aí no post também, deem uma conferida lá. E se tá precisando de edição de vídeo, cara, ou qualquer coisa assim, até mesmo dica, sei lá, consultoria, meu, fala com eles lá, vocês entram num acordo legal aí e todo mundo sai ganhando, cara.
É isso aí.
E agora vamos para a década de 50. Galera, encontra-se, você vai ser semana que vem, mano. Puta merda, passou muito rápido.
Meu Deus, tá chegando. Meu Deus do céu.
Ai, sim. Vai ser lá no Zé do Hambúrguer, lá perto da...
Não, Barra... não, não. É no Zé do Hambúrguer.
Lá no Zé do Hambúrguer. Vai ter aí imagem no post do ACC agora, pra não ficar dúvida. Vai ter link lá, linkando com a página do Facebook. Lá no Face tem a página com todas as informações. Tem o evento, na verdade, né? A Kelly criou o evento lá com data, tudo certinho. Pá. E, meu, eu vou estar lá no metrô, na estação Barra Funda, 10 horas da manhã. Então, por exemplo, você, eu não vou porque eu não sei chegar lá no restaurante, não sei o quê. Não precisa, cara, ficar com esse grilo na cabeça. Eu vou estar lá na Barra Funda das 10 da manhã até as 11h30, mais ou menos. Então, se você não souber chegar lá, não tem problema. Você sabe chegar na estação, né? É completamente intuitivo aí. Chega na estação que a gente se encontra lá e a gente vai todo mundo junto, tá ligado? Vai uma galera, a Roberta Leacone vai, já vai me encontrar lá. Vai estar eu e a Kel lá, na verdade, né? Então, vai ter mais uma galera que vai encontrar. O Arieira vai também, vai encontrar a gente lá na Barra Funda. Então, meu, se você não sabe chegar no Zé do Hambúrguer e não tá querendo ir por causa disso, vai lá na Estação Barra Funda, das 10 às 11h30, que a gente vai tudo junto. E se você quer ir sozinho, sabe onde é, ou vai depois do meio-dia, tem o link aí com o endereço e tal, tem a imagem aí com o endereço também. É muito fácil, cara, dá pra ir andando, é pertinho dali.
Sim, e cara, tem gente vindo de outros estados, meu. Tem gente vindo de Londrina, tem gente vindo de Pernambuco. O Wilde tá vindo pra cá, pra ir pro evento.
Tá vindo de Pernambuco pra cá, velho, pra ir. Que foda. É o Encontro CC 2015, mano. Não vai ter mais Encontro CC esse ano. Vai ter os rolezinhos aí e tal, mas Encontro CC não vai ter, cara. É uma vez por ano. Então não vacila, não deixa de vir, cara. Principalmente se você mora em São Paulo. É, meu, sei lá, é o que eu falei, com 50 conto dá pra você curtir de boa lá no Zé do Hambúrguer, cara. Não são caras as coisas e é uma delícia. É delícia. A batata, cara, é monstruosa.
Sim, mano. E se você mora em São Paulo, é uma vergonha. Shame on you se você não vier. Meu inglês é uma bosta, mas venha também, né?
Verdade, vai ter vários. Vai ter várias galera. Tyrone.
Várias galerinhas.
Várias graninhas. Vai ter uma galera lá de vários podcasts, meu. Vai ter gente do Renegados. Vai ter o Álvaro Dollars do Animesphere. Vai ter a Bela do podcast, sabe? Putz, vai ter gente de tudo quanto é podcast lá, cara. Vai ser bem legal. Vamos aí porque vai ser épico.
Sim, vai ter outro CPM também.
É. Verdade, né? Vai ter as meninas do CPM. A Grok vai também, olha aí.
Sim.
Ai, coitado da CC, ninguém é mais da CC, agora é tudo projeto paralelo. Ai, muito bem, Kel, vamos então pro nosso crossover. Coringa versus Tyler Durden.
Vixi, o bagulho vai ser louco, hein?
Literalmente, figurativo.
Literalmente, olha aí, eu tô
amando. É, esse vai ser louco mesmo.
Vamos começar esse começo de fim de mundo, né? Porque os dois são foda. Falando do Tyler Durden, um personagem do livro Clube da Luta, que também tá no filme Clube da Luta, baseado no livro, de Chuck Palahniuk. É muito difícil de falar o nome dele aqui. Bom, ó, já vai um monte de spoiler pra quem não assistiu, se fudeu, porque o Tyler, na verdade, é o alter ego do personagem principal, que é o narrador. No caso do filme, tem o Edward Norton, e a gente vê a história pelos olhos dele, sem saber que o Tyler, na verdade, não existe de uma certa forma, porque o Tyler em si...
ou, até, né, aprofundando um pouco mais aí, ou existe, né? Ou quem existe é o Tyler e quem não existe é o Jack, né? Que é o cara que... pode ser também.
É aquela questão, né? Se uma pessoa é bipolar ou ela tem múltiplas personalidades, até onde ela é aquela pessoa, até onde ela é o outro, né?
Qual personalidade que é ela, de fato, né?
Exato.
Meu Deus, mas quem sou eu?
Lots of tretas. E o Tyler é aquele personagem, assim, ao contrário do narrador, que a gente às vezes chama de Jack, mas tem uma controvérsia que se é ou não Jack. O Jack todo certinho, sabe? Todo, vou limpar, vou fazer. E o Tyler, todo conservador. E o Tyler é o caos, ele é a zona, ele é a tempestade, ele é totalmente oposto, inclusive ele é mais legal do que o cara que é certinho. Porque foda-se o Edward Norton, a gente quer ir atrás do Tyler, atrás do Brad Pitt. Ele é extremamente complexo, ele é charmoso também, que é uma coisa bizarra de um elemento assim tão sociopata, tão psicopata quanto o Tyler. E sim, as pessoas são cativadas por ele, e é ao longo da história... O plano dele de só causar um pouquinho de caos ali no pequeno universo do narrador acaba ficando imenso. E ele vai para planos maiores de até quebrar a economia em alguns pontos, assim. Uhum. Então, ele é uma força da natureza manifestada no corpo humano, assim. Ele, tanto ele é... mental quanto fisicamente.
É legal que ele é exatamente tudo aquilo que o narrador queria ser, mas não podia naquele sistema que ele tava, né? No trabalho dele ali. Tipo, tudo que ele queria ser, ele coloca naquela personalidade dele, né?
Ele é um covarde.
É, inclusive ele não é submisso, né? A gente vê que o narrador é extremamente submisso no trabalho, sim, nas relações interpessoais dele. Ele é muito dependente, tanto que ele vai naquelas reuniões de gente doente pra... porque ele sente aquela tristeza imensa e ele quer sentir a dor com as outras pessoas. E o Tyler é totalmente diferente disso. Ele é fuck the police, fuck todo mundo. Ele come o que ele quiser, ele explode o que ele quiser.
É quase que a própria personalidade do Jack, né? Gritando pra personalidade do Tyler, né? O que, que ele queria ser, né, cara?
Uhum.
Ele não é nada daquilo que o Tyler representa, mas ao mesmo tempo o Tyler é ele próprio, né? Então ele fica maluco com isso.
Ah. Exatamente. Sim. O legal do Tyler é que, como eu falei, ele é um personagem muito cativante, não só no livro e no filme, como isso extrapola pra todos os fãs, pras pessoas que gostam deles. Da história em si, eles gostam principalmente do Tyler, exatamente por esse lado caótico de ser o que a gente quer ser, mas não pode por causa das convenções sociais. E isso se reflete exatamente nas pessoas que gostam.
Olha aí, se você prefere o Tyler, significa... É isso que a Tati quer dizer.
Ou seja, né?
Você é um pervertido que queria passar rola em todo mundo.
Meu Deus do céu.
O foda é que tipo, todo mundo inconscientemente deseja passar rola em todo mundo. E até mesmo as próprias mulheres, cara,
assim,
desejam passar rola em todo mundo.
Como assim, cara?
É, cara, isso aí é subconsciente, cara. Todo ser humano tem um pouco de animal ali, de assassino. Tem gente que inconscientemente, ou lá no fundo mesmo, queria matar o chefe, ou queria matar aquele cara que faz bullying na escola, sabe? O garoto que sofre bullying na escola, que fica chorando no canto, ele não tá pensando em borboletas ali. Ele tá pensando, caralho, se eu pudesse matar esse filho da puta, eu matava, mas eu não posso.
Eu sou sociopata e eu não consigo. Eu vou criar um Tyler 2.
Mas assim, o Tyler, ele é aquele cara que todo mundo gosta, que todo mundo segue, que todo mundo queria ser, né? Então, é meio que essa coisa do você ser o foda em tudo que você faz e as pessoas admirarem, né? Tipo, é uma rola alegórica.
Exatamente.
O legal do Tyler é que ele é um iconoclasta. Então, pra quem não sabe, assim, iconoclasta é como se você... É aquele que quebra os ídolos, todas aquelas convenções certinhas. E a gente vê isso muito hoje em dia na nossa sociedade, né? Fala assim, ah, é uma sociedade aberta e tal. Mas se você for muito diferente do que é o estipulado, você é excluído, você é marginalizado. E ele fala isso durante o filme. As frases dele são muito boas durante o livro. E ele fala, né? Nós somos uma geração sem um futuro. Nós não temos um propósito. A gente quer coisas que a gente não precisa. A gente quer ser do jeito que a gente não deve ser. E por exemplo, igual o Febrinho falou de mulher querer passar rola. Realmente, tem mulher que queria, sei lá, ter a vida do jeito que queria realmente, mas sabe que não pode ter porque ela vai ser massacrada pela sociedade.
E o que a Tati falou aí do ser diferente, fugir um pouquinho do padrão e a galera já reclama, tá aí a fotinha colorida do Facebook, que já virou uma guerra, né, cara?
Tá foda.
Já virou TCC de muita gente isso daí já.
É verdade.
Relação, pode crer. Relação humana que não tem como. Você tem que ser contra a pessoa, não adianta. Tem que ter um pró e um contra. Ninguém pode ver em harmonia. Tem que ter um pró e um contra, nem que se for uma puta foto colorida só. Tem que ter isso.
O Tyler, o inimigo do Tyler, na verdade, ele nunca foi o Jack, né? Ele sempre foi a sociedade. O inimigo do Tyler é a sociedade. E como que o Tyler bate na sociedade? Ele bate na sociedade batendo no Jack. Porque ele não consegue bater na sociedade inicialmente, né? Então por isso que no começo do filme ele tá lá se batendo, não sei o quê. Aí depois ele já começa a criar a organização, né? Mandar a gente começar a destruir loja, não sei o quê. Ele começa a bater na sociedade muito depois de bater nele próprio, né? Isso também traz um pouco da mensagem, tipo, cara, você quer mudar alguma coisa lá na frente? Primeiro você vai ter que tomar no cu, né? Você vai ter que passar por um monte de barreira e vai ser foda pra você conseguir o que você quer lá na frente, né? Você vai apanhar de você mesmo, das suas ideias e do que você acredita, pra lá na frente você conseguir bater, né, no seu objetivo.
Sim, é, e se desconstruir também, né? Porque ele não poderia ir pra frente se ele não desconstruísse todas as ideias, todos os pensamentos que ele tinha ali. Então ele tinha que destruir o Jack primeiro, pra ele, tanto que vai, assim, ao longo do filme e do livro, você vê que aquele conflito, eles começam a entrar em conflito, porque o Tyler quer ser o dominante. Ele não quer mais ser subjugado. E ele tem que destruir o original, assim, por assim dizer, pra tomar o lugar dele. É uma desfiguração do que ele é.
E os dois mudam, né? A gente teve o primeiro vídeo do ACC aí, falando sobre relacionamento, né? E eles mesmos são o relacionamento, porque eles mudam totalmente do começo até o final. No começo do filme, o Tyler, ele é mó sereno. Ele é mó tranquilo, até a primeira passagem do avião e etc, né? Ele é um cara sereno. Depois ele vira um maluco do caralho. Rapa a cabeça, não sei o quê, tá ligado? E o Jack é o contrário, né? O Jack é um cara mó conservador, né, cara? O apego material dele é bizarro, né? Ele não, ele quer comprar tudo, não sei o quê. Depois ele tá lá, perdendo dente, não tá nem aí com mais nada. Nada pra ele, né? Lava a mesma camisa 1000 vezes lá na torneira, saindo água barrenta e não tá nem ligando, tá ligado? Os dois mudam totalmente, né? É muito foda.
É verdade. E assim, apesar do Tyler ser tão maravilhoso, tão legal, eu quero ser ele, você vê que chega um ponto que é aquele breaking point, que ele vai sair do anárquico pro caótico total. Tanto que o Bob morre, ele não se importa, né? O Tyler em si, não o narrador. E assim, as coisas começam a acontecer, coisas ruins começam a acontecer, a interferir, e nem por isso ele para, ele desvia do objetivo dele. Ele vai ficando cada vez mais realmente mais psicótico, mais sociopata, principalmente. Sim. E aí você vê que ele é bacaninha, só que não, né?
Nessa parte que o Bob morre, você percebe que o Tyler, tipo, foge, tá ligado? Que na hora de segurar a barra, que vem a realidade, porque até então tava todo mundo ali vivendo uma utopia. Que é todo mundo, ai meu Deus, eu tô vivo e não sei o quê, vamos acabar com a economia e tirar as garras da pressão social do que a gente tem que ser. E vamos ser felizes na anarquia e etc. Só que aí na hora que o Bob morre, tá ligado? É um choque de realidade tão grande que, tipo, o Tyler desaparece. Exato. Sobra só o Jack. É. Fica aquela parada, entendeu?
Quem não queria, né? Quem não queria poder ser duas pessoas e uma pegar só o que tem de bom da vida e toda vez que aparecesse um problema, você deixasse a outra no lugar, né? Todo mundo queria isso, né, cara?
Uhum. Tá aí a novela O Clone.
Nossa senhora, resgatou erradamente. Nossa, puta que pariu.
É tipo Sense8, né? Pra quem tá vendo Netflix.
Ah, eu preciso ver.
Precisamos ver todos pra fazer um cast sobre.
Eu não quero matar você. O que eu faria sem você?
Não tá apaixonado, né?
Vamos falar um pouquinho aqui do palhaço do crime, né? Famoso Coringa aí, um dos vilões mais fodas da história das HQs aí.
Coringa, nossa, ele é... Nossa, achei que você ia falar que era o meme esse brinquedo.
Vai saber, né? Se não foi um pouco influenciado também pelo Coringa. Nunca sei. Coringa nasceu em 1940...
É velho pra caralho.
Velho, e ele foi desenhado, né, por um cara chamado Bob Kane, a partir de uma carta de baralho, né, que ele encontrou lá e tal, e baseado também no filme The Man Who Laughs, O Homem que Ri, de 1928. Eu não sei se vocês chegaram a ver algumas imagens desse filme, mas é muito bizarro, cara, porque o cara é idêntico, né? Você olha pro cara, você vê o Coringa, o cabelo assim, né? Aquelas entradas e tal.
Na verdade, esse filme é muito bom, inclusive. Dá um medo do caramba. O Conrad Veidt, né? Que ele fez Casablanca, ele fez O Gabinete do Dr. Caligari, ele fez a primeira versão do Aladdin e tal. Uhum. Cara, eu acho que ele é o Coringa que deu... É o mais bem retratado é ele nesse filme, quando o Coringa nem existia ainda, cara.
É o Paul Lenny lá, que tratou de toda a parte... produção ali, direção e tal, ele abraçou pra fazer o filme na hora, porque, tipo, o filme é mudo, né, pra quem não sabe, E ele falou, meu, é um cara, porque Damien Roloffs é um cara que tem a cara desfigurada também, tipo Coringa, né? E que é um dos caras mais expressivos que você podia ter na época, né? Sim. E ele pensava, pô, pra mim eu não tenho som, né? Eu não tenho a voz. Então o que vale pra mim é a expressão, né? E aí ele pega um cara com essa cara de maluco dando risada o tempo todo porque tá desfigurado. Puta, isso passa um caos desgraçado, né? Pra quem tá assistindo.
Ô, gente, mas isso é prótese na cara dele ou o quê? Porque parece que ele é o Coringa de verdade.
Não, é só maquiagem, cara. É maquiagem.
Porra! É.
E aí o Coringa veio dessa inspiração, né, cara? Do Bob Kane aí, se inspirando no Man Who Loves e na própria carta do baralho aí. Fazendo essa junção, né?
Uhum.
O nome dele ninguém sabe, a gente até conversou um pouco aqui, né? Ninguém tem noção do nome e tal, de onde ele vem. E ele mesmo fala que ele cada vez lembra de uma coisa diferente, né, e tal.
É. O que a gente tem, a origem dele, do Coringa, é que ele foi assaltar uma fábrica de produtos químicos uma noite, vestido como um capuz vermelho, que é um vilão do Batman também. Então o Batman invade a fábrica para perseguir ele e os outros comparsas, e ele acaba caindo num tanque de produtos químicos. E esses produtos químicos é o que fazem ele ficar com a pele branca, com o lábio bem vermelho, o cabelo verde, e esses produtos químicos acabam afetando a musculatura do rosto dele, e aí ele fica aquele rosto meio sorrindo, né? E ele fica louco. Só que a gente... Aí surgiram várias... Isso é o que a gente tem no cânone, né, das histórias do Batman. Agora, por que ele foi pra fábrica, a história antes, se ele já tava louco, né? Aí a gente tem várias possíveis origens aí, que aparecem em diversas histórias alternativas, né?
A mais famosa mesmo é a da Piada Mortal, né? Que ele vai pra conseguir dinheiro, que a família dele tava falida e tal. Então, o Coringa, sim, tem duas... As duas, digamos, origens deles mais famosas é a da Piada Mortal e do filme do Batman, do Jack Nicholson. Os únicos que mostram assim, ele antes de ser o Coringa, que é mais famoso ao público, pelo menos ao meu ver, né?
No Jack Nicholson do filme, eles até dão um nome pra ele, né? Eles colocam ele como Jack Napier, né? Alguma coisa assim, né? Eles dão um nome pra ele, mas mesmo no filme eles falam que talvez não seja o nome real, provavelmente não é, né? O nome que ele usava, assim.
Pra fazer uma brincadeirinha aqui com Jack, Joker, uma coisa assim, só.
Aí, do nome aí que o Thiago falou, uma coisa legal é que ele, quando começou a ser publicado no Brasil, o Coringa era escrito com U, né, de Coringa. Mas aí o pessoal que foi publicar achou que Coringa não soava bem e mudaram e escreveram com O de Coringa. Só que eu não sei por quê, porque todo mundo fala Coringa, Coringa, então final não mudou, entendeu?
Mas é, né, nessa parte que ele cai nos produtos químicos, ele caiu porque ele tava fugindo do Batman, né?
Do Batman, é.
Então, sim. O Batman e ele são praticamente da mesma idade ali, né? Porque sempre eu vejo assim, parece que o Coringa é muito mais velho do que o Batman, né? Ele até trata o Batman como se o Batman fosse mais novo e etc, né? Como se o Coringa tivesse mais experiência de vida e tal.
Eu acho que também até na aparência, né? Por causa da questão dos produtos químicos lá, como ele fica muito pálido e o rosto dele fica paralisado, dá uma impressão de ser mais velho, né? Também, assim.
Aí pra mim já não dá pra saber, porque no caso do Cavaleiro das Trevas, da HQ, não, do filme, o Batman aparenta ser mais velho que o Coringa já. Já é o contrário.
Ah, também. Mas aí pode ser. Eu não sei se isso tem no cânone, etc. Mas o fato dele ter caído nos produtos químicos, eles alteraram tanto ao ponto de alterar o envelhecimento da pele dele, pelo menos da pele do rosto. Talvez.
Provavelmente.
É porque ele fica, né, o músculo todo retraído, né? Então ele acaba. É como se você dá um sorriso, né? Aparece o pé de galinha aqui. Ruga na testa.
Não, fora que falam que você tem que rir bastante, né? Quanto mais você ri, mais você fica novo. Ele mortou.
Eu tenho certeza que quem tá ouvindo o cast agora tá tipo franzindo a cara. Assim. Sentindo o músculo.
O Coringa é tipo Ana Maria Braga. Você sabe que ele é velho, nossa, não sabe a idade. Gente.
Nossa,
meu Deus do céu!
Nossa, velho,
tudo repuxado.
O primeiro processo que o ACC vai tomar vai ser pela Globo.
Ai, Deus. A intimação pra colocar a cara da Ana Maria Braga.
Ana Maria Braga. Mas assim, tem da origem também, tem até lá no Coringa do filme do Nolan, do Heath Ledger, que ele tem uma cicatriz, né, no rosto, assim. Não é sorriso paralisado igual era o do Jack Nicholson, né? Porque tem uma outra versão de que quando o Coringa era pequeno, o pai dele não gostava dele, e aí o pai dele um dia cortou o lábio dele de um lado e ficou uma cicatriz. Aí quando ele tinha 12 anos, ele foge de casa e bota fogo na casa com os pais. E aí ele fica louco e aí ele resolve cortar do outro lado pra ficar com um sorriso. Só que nos quadrinhos o Coringa não é retratado com cicatriz, né? Então, assim, essa é uma versão alternativa mesmo, assim.
Bem mais moderna, assim, né?
É. Né? Isso que o Fabinho falou de moderno, até legal que o Coringa, nas primeiras histórias, ele era tipo um cara que assaltava banco, joalheria, sabe? Ele não era o cara louco, assim, né? Ele se torna essa figura realmente louca, caótica, psicopata, depois da crise nas Infinitas Terras, né? Que aí as histórias do Coringa, ele vai ficando cada vez mais com essa personalidade mais carregada.
Graças a Deus, né? Porque senão, se fosse só faltante de banco pra sempre com a cara pintada, ia ser um... tipo o do César Romero, naquela série do Adam West, velho, lá.
Que é o melhor Coringa. Que é o melhor.
Caralho! Meu Coringa com bigode pintado, cara. Que não é muito bom.
Porque isso aqui é líquido pra cair pinto. O pinto do Batman.
Meu Deus do céu.
O Coringa, ele não tem poderes, né? Superpoderes aí, etc e tal, e ele também não sabe lutar, que é uma tristeza, quando o Batman chega nele, né, você tem um cara que conhece todas as artes marciais aí da galáxia, segundo a DC, e o outro que não sabe fazer porra nenhuma, só que o Coringa é inteligente, e mais do que inteligente, ele é esperto, né, ele é Sim. malandro e tal, e ele sempre escapa, e tem uma curiosidade interessante que aquele gás do riso, né, que ele joga na galera e tal, é o mesmo produto químico que ele caiu naquela porra.
Isso, é verdade.
E pegou o produto, cara, e falou, não, eu vou fazer mais pessoas ficarem igual eu. E aí ele usa aquela parada, tá? É bizarro.
E tem uma coisa legal disso, que ele meio que tem uma relação com o Batman, né? O Batman pega o maior medo dele e transforma isso na força dele, né? Do morcego. E o Coringa também, né? O que transformou ele naquilo, ele utiliza aquilo depois, né? Ele usa o que tornou ele aquilo em favor do que ele quer, né, cara? É bem legal isso.
É um pouco diferente, né? Porque o Batman é o medo dele, né?
Sim, aham.
O Coringa não tem medo, ele tá cagando. Yeah. O Coringa não tem medo de nada. Até quando ele mostra medo, assim, em algumas situações, você vê que ele tá sendo filho da puta, né? Tá bolando alguma coisa, ou tem alguém chegando por trás do Batman e tal.
Eita.
Bem psicótico.
Tá fingindo.
Sempre tem alguém chegando por trás do Batman.
Geralmente é o Robin.
Meu Deus.
Ah, mas pra mim o Coringa tem um superpoder que é conseguir apanhar igual Rock em Balboa e não cair.
Também.
Porque vai apanhar assim na puta que pariu, apanha pra caramba.
E uma coisa do Coringa também é que ele não mede as consequências, né? Ele leva tudo às últimas consequências. Se precisar matar, ele mata. Se precisar torturar, ele tortura. Ele faz o que for, né? Assim, é isso que é o que causa medo, né? Você nunca sabe até onde o Coringa vai, porque ele não tem limite, né?
O Coringa, ele é o psicopata e ao mesmo tempo ele é o sociopata. É até legal falar, né, um pouco da diferença. Sim. Eu vejo muita gente falando, usando o sociopata de jeito errado. O psicopata é o Dexter, lá da série, né? É o cara que faz o bagulho, mas não quer que ninguém saiba, sabe? O cara que planeja o negócio. Então, e muitas vezes você vê em muitos HQs, até no filme, o Coringa, ele tem um pouco desse quê de psicopata, né? Que ele faz as coisas, não sei o quê. O sociopata é o personagem do GTA, que sai com a bazuca destruindo tudo, é aquele filme Dia de Fúria, né? Ele trata bem isso e tal. O sociopata é isso, é o cara que sai destruindo tudo e não tá nem aí, tá ligado? E o Coringa, muitas vezes ele faz isso. Até na animação da DC mesmo, ele sai pela rua jogando bomba, não sei o quê. De tudo, né? Ele é um
bicho, cara. Isso que o Fevri falou do a bomba e tal. É engraçado que é o que a Tati falou do Tyler. Tipo, todo mundo se identifica e gosta do Coringa, sabe? O cara é louco, mas todo mundo gosta, cara. Tipo, vocês viram que o Jared Leto tá piradaço agora? Depois das gravações?
Meu, tomara que ele não tome um monte de remédio e morra também.
Meu, você viu que ele começou a mandar presente pro pessoal agora? Que ele mandou um rato pra menina que faz a Arlequina lá? Como um macaco, como Margot. Se ele fosse Coringa. É, um macaco como se fosse Coringa com um rato vivo, cara.
Cara, mas ó...
Ele tá louco.
Jared Leto, ele é um dos atores mais fodas que eu já conheci.
Ele é.
Existência,
ele é,
cara.
Ou era, né?
É, vai saber. É, se depois desse filme ele voltar ao normal e falar, não, aquilo era por causa do papel, não sei o que, caralho, ele vai se consagrar mais ainda.
Porque, é verdade. Tem, se ele não morrer, principalmente. É,
gente, tava lendo na internet aí, tem gente no set de filmagem que tá com medo de gravar com ele. De
tão, é, cara. Tá?
Meu Deus. Mas você tá ligado, né? Que o Jared Leto, ele... O Leto... ele, tipo, teve contato tanto com o Tyler Durden, ele gravou
é,
da luta, quanto...
Foi deformado pelo né? Tyler Durden. É.
Então, puta, tipo, cara...
olha aí! Nova origem! O Tyler Durden que transformou aquele moleque no Coringa, deformou a cara dele. Aí, puta!
Que viagem! Meu Deus.
É, mas disse que nesse filme ele vai apanhar, né? O Batman vai apanhar do Coringa lá, vai estar quase morrendo. Aí os caras vão chamar o Alexandre o Grande lá, e aí o Coringa vai ficar apaixonado por ele.
Ai, caralho! Meu Deus! Meu Deus! Foi longe, foi longe.
Ok, ok.
Só quem assistiu o Alexandre o Grande vai entender.
Pode crer. Então.
Foda-se.
Foi sodomizada naquela merda.
Eu não quero matar você. O que eu faria sem você?
Não tá apaixonado, né?
Muito bem, vamos aqui pro duelo.
Vamos. É hora do duelo.
Mucha lucha.
Mucha lucha, né? Vamos começar aqui na categoria aparência, né? Qual tem aí a aparência mais interessante ou o que vocês julgarem aí como adjetivo para dar o voto de vocês. Vamos começar aqui então na categoria aparência, pegando o voto da Kel.
Meu, Tyler Durden, cara, ele é o Brad Pitt, carai.
Brad Pitt, meu Deus. Barriga tanquinho, gostosaço.
Nossa, meu Deus. Eu ia ser um pouco mais sutil, mas tudo bem. Brad Pitt, como é que você quer comparar o cara de aparência, mano? O cara chega pra você e fala, bate na minha cara. Você fica com, não, não vou bater nessa sua cara.
Você estraga. Você me subiria pro Clube da Luta.
Não. Mas aí cara é com vontade, né? Vou estragar a cara desse.
Mas se ele pedir pra, se ele pedir pra você bater na bunda dele, você bate.
Meu Deus! Meu Deus! Segure a Tati, segure!
É a Tati que tá falando, né? A Tati.
É minha versão bizarra. É meu alter ego. É a pimentinha.
Vai estar assistindo a participação de alguma coisa que é ser Tati Durden. É, muito bem, então o voto da Kel fica com o Tyler Durden. Vamos pegar agora o voto do Tiagão.
O Coringa tem a maior aparência, pô. Porque, poxa, ele é um vilão. Ele tem que mostrar que ele é diferente do... Porque, primeiramente, ele é de história em quadrinhos, né? Então, ele tem que mostrar diferente da população normal. Então, ele se destaca mesmo, ele é coloridaço, ele é psicopata. Ele mostra no rosto que ele já é psicopata. Então, o Coringa... Entre os dois, assim, eu prefiro ele.
Muito bem, o Thiago então fica com o Coringa. Vamos pegar aqui então agora o voto da Tati.
É, olha, meu voto vai para o Tyler. E eu justifico com o seguinte, o Tyler, ele é mais próximo do maior mal que se conhece, que é o demônio, que é o diabo, do que o Coringa. Porque o Coringa, você vê aquela porra chegando, você fala, ah, minha nossa senhora, você joga água benta, você joga flecha, você joga machado,
sabe?
A porra toda, exato. Você vê o Tyler chegando, você nem percebe, ele te domina, faz o que você quiser, faz o que quiser com você, faz você fazer as coisas por ele, sem arriscar o rabinho dele. Então ele é tipo o diabo, entendeu? Ele joga a lábia, ele é charmoso, você vai sem perceber. Eu acho que o melhor vilão é esse, é aquele que faz as coisas assim na surdina e quando você vê já foi tudo pro cacete. Então meu voto vai pra ele.
Muito bem, muito bem posto. O voto da Tati então fica com o Tyler Durden. Vamos pegar agora o voto do Arieira.
O meu voto vai para o Coringa. Eu acho assim, o Coringa, o que o Thiago falou é muito bom, porque assim, o Coringa é de história em quadrinho, então ele tem que se destacar realmente e fugir da população normal. O Tyler ali é num livro e num filme que é simplesmente uma personalidade, né? Então ele tem que ser normal, né? Só que eu acho que o Coringa, ele trabalha com muitas coisas ambíguas no rosto dele ali. Porque ele te causa medo com um sorriso, entendeu? É uma coisa, tipo, sorriso é coisa que é pra te abrir o espaço, pra você sentir bem, né? Interagir, e com um sorriso ele te causa medo. Mas mesmo causando medo, ele faz com que você goste dele. Então, sabe, ele só pela aparência ele já causa um nó na sua cabeça. Como que esse cara usa o sorriso pra ser tão bizarro, e mesmo sendo bizarro eu gosto dele, entendeu? Uhum. Eu acho, então, a aparência dele reflete muito a personalidade do Coringa. Sabe, que você não consegue entender, você não sabe o que ele quer, você não sabe qual é o objetivo. Então isso tá ali já na cara dele, né? Eu tenho que ter medo, eu tenho que gostar, eu tenho que ir junto, sabe? Eu acho que... Então, Coringa.
Muito bem, Ariel.
Além do que usar um terno roxo, não é pra qualquer um, não.
Meu Deus.
Todo trabalhado na risadinha.
Muito bem, o Ariel fica com Coringa. Meu voto vai com Coringa também, a aparência aí, porque, cara, aquele negócio, a imagem, né? Não tem como você apresentar um vilão que não tem uma imagem foda. O Tyler, ele tem uma imagem incrível. Apesar dele, o Brad Pitt, não sei o que, mas tirando isso, né? Ele é muito bem apresentado, cara. Uhum. A forma com que ele anda, como ele se move, ele parece um gato animal, né? Ele é todo, né? Você não vê ele assim, estabanado, derrubando um copo, você não imagina o cara derrubando um copo e quebrando, né? Ele é sempre o cara ali, ele pega aqui, ele faz aquilo, ele anda tal, ele põe a mão no bolso, as coisas, parece que o mundo inteiro acontece de acordo com o que ele se move, né? Parece que ele vai andando e o mundo sai da frente pra ele andando e tal. No avião você vê muito isso, a apresentação dele é muito boa, né? E a imagem dele no final também é legal, né? A aparência dele, que ele tá aquele puta casaco assim, parece aquele dente de sabre, né? Do desenho antigo dos X-Men.
Cara, verdade.
Bem legal ali, que deixou ele mais louco do que ele já era. A aparência dele começou a refletir as ações dele, né? Mas, cara, a aparência do Coringa, ela é muito marcante. Esse é o grande quê, cara? Numa geração de heróis praticamente iguais aí que a gente vê, né? Onde todo mundo é forte, onde todas as mulheres são gostosas e tal, você tem o Coringa, cara.
É, velho.
Que é um cara que destoa completamente de tudo, né? Maluco magrelo, esquisito, as roupas também, o estilo dele é muito bizarro, tá de terno, daqui a pouco ele aparece com uma roupa de praia, daquelas que vai do pescoço até o pé, fazendo palhaçada, não sei o quê. Ele é muito maluco, né, cara? Então, essa parte da imagem, da aparência mesmo, apesar do Tyler ser foda, eu fico com o Coringa porque é muito mais forte que o Tyler, cara.
Essa questão da aparência marcante, eu acho que todos os vilões, assim, principalmente do Batman, eles têm essa característica. Se você pegar o Pinguim também, ele é mó diferentão.
É, eles são muito teatrais,
né? É muito mais fácil de você brincar com um vilão, porque eles ficam muito mais caricatos do que você brincar, por exemplo, com um herói.
Não, sim, isso faz sentido, né?
Muito bem, então, 3-2 pro Coringa na primeira categoria, aparência. Quem levou foi o Palhaço do Mal.
Nossa!
Eu não quero matar você. O que eu faria sem você?
Não tá apaixonado, né?
Vamos aqui pra segunda categoria agora, a influência na vida do protagonista. Cara, essa aparentemente, ela é muito fácil, né? A gente colocou lá as categorias no grupo dos patrões e mandou a galera votar, né? Aí a galera pegou essa daí e falou, caralho, essa é fácil, não sei o que, daqui 5 minutos, opa, não é tão fácil assim.
Não.
Essa é fácil, eu voto no Tyler, essa é muito fácil, eu voto no Coringa, né?
Como assim? Vamos lá, então, influência na vida do protagonista, vamos começar pegando o voto do Thiago.
Então, é muito fácil, mas eu... então, eu acho que eu voto no Tyler nessa, porque, sinceramente, o Batman ele tem vários vilões que fazem, digamos, ele se mexer, né? Tem o Pinguim, Duas Caras, o Espantalho, e faz uns 50. Agora, ele, o Jack, o nosso narrador, tem só o Tyler, que é tipo o alter ego dele, que faz a vida dele praticamente mudar completamente. Igual no cast sobre Clube da Luta eu comentei, que um é o Dolly e outro é a Coca-Cola, ele fez essa mudança praticamente, tipo, drástica na vida do cara. Então, pra mim, é o Tyler que influenciou bastante na vida do protagonista. Seria o Jack, nosso narrador.
Uhum. Muito bem colocado. O Thiago fica com o Tyler, então. Vamos pegar agora o voto da Tati.
É, eu tô com o Thiago nessa. É, pra mim também é o Tyler. Porque, assim, o Coringa, ele, assim, de todos os vilões, os 355 mil vilões bizarros com problemas mentais que o Batman tem, o Coringa é o que mais é mais espelho, assim, em relação ao Batman. Né? Ele é o que mais se parece com ele em algumas coisas e tudo mais, é o que mais enche o saco. Só que o Tyler, ele é o narrador. É a maior influência que você tem na sua vida é você mesmo. Quem te leva pra frente, pra trás, é você. Quem se limita é você. E no caso, a influência do Tyler na vida do Jack é 250%. Tanto que tinha uma hora que ele se anula pra ser mais o Tyler do que ele em si. Então eu fico com ele mesmo.
Muito bem, o voto da Tati com o Tyler. O meu voto vai pro Coringa, eu já faço um contraponto aí o que a Tati falou. Influência não é pessoal, cara. A influência ela é social, né? Então ela nunca deriva de você mesmo. Você não pode se influenciar a fazer alguma coisa que você não conheça ou que você nunca experienciou, né? Que você não tem como pensar naquilo, né? E a sociedade te influencia em muito, né? E o Coringa, cara, ali ao lado do Batman, ele é uma influência social muito grande, né? Porque, por exemplo, o Tyler, ele é o subconsciente do Jack, né? Querendo ou não, aquilo já estava dentro do Jack. Logo, não pode ser uma influência, né? Influência é aquilo que faz você ser algo que você não era. Então, o Tyler, querendo ou não, ele já está dentro do Jack. Ele já é o Jack. Ele não é influente, né, no Jack. O Coringa, não. Ele influencia no Batman. Influencia tanto a ponto do cara fazer coisas que o cara jamais imaginou. Como, por exemplo, matar, né? A gente tem aí várias revistas que não são do... Como é que diz? Do universo...
Cânone.
Cânone, né? São revistas paralelas. Onde o Batman, ele realmente vira uma coisa louca, né, cara? Ele vira outra coisa que você nem imagina, né? Influenciado pelas ações do Coringa e tal. Então, putz, eu tenho muito mais medo desse tipo de influência, cara. De alguém pegar você e transformar numa coisa que você jamais sequer imaginou do que você pudesse se tornar, do que você pegar alguma coisa, pegar você e transformar você em algo que você, no seu subconsciente, já queria ser, entendeu?
Uhum.
É, como é que posso dizer? É muito complexo, né? Você virar uma coisa que você não é. Você pegar um leão e transformar em outro animal, assim, é muito complexo, assim. Ainda mais o Batman, que é um cara cheio de princípios, né? De não matar, aquela coisa toda, a própria coisa das armas de fogo, né, que ele tem, de não pegar em armas de fogo e não sei o que. Quando o Coringa chega até ele com toda a loucura do Coringa, é uma influência ridícula. E é tão ridícula que acaba influenciando ele, né? Porque ele pega a arma de fogo, ele faz a loucura, porque o cara deixa ele maluco, né, cara?
Uhum. Muito bem colocado.
O voto aqui fica com o Coringa aqui, fazendo o advogado do diabo. Vamos pegar aqui, então, o voto do Arieira.
Bom, eu acho que... eu concordo com o que o Febrinho falou, realmente. Tyler, ele faz o narrador ali ser o que ele já tinha o desejo de ser, e o Coringa, ele faz o Batman ser o que ele quer que o Batman seja, mas não a vontade do Batman, né? Até na Piada Mortal, aí no final da Piada Mortal, você pode imaginar que o Batman matou o Coringa, isso não fica claro, né? Se ele matou ou não, ele pode ter matado, e tá no cânone ali, né? O que o pessoal falou, né, do Coringa, que tem vários vilões do Batman que fazem o Batman se movimentar, isso é verdade, só que o Coringa é aquele que faz o Batman pensar as coisas de uma forma diferente, entendeu? Os outros vilões fazem o Batman se movimentar para combater o crime. O Coringa faz o Batman ver a realidade com outros olhos, né? Então, tem essa influência muito grande, realmente, do psicológica do Coringa no Batman. Só que eu voto no Tyler porque eu acho que mesmo assim, mesmo com toda essa influência do Coringa, o Batman vai lá, vira porradeiro e tal, tal. Mas ele realmente... Eu não vejo essa mudança de atitude do Batman por causa do Coringa, entendeu? Enquanto que ali o narrador do Clube da Luta, ele muda completamente. Mesmo que fosse um anseio dele, ele não tinha coragem de fazer aquilo, né? E o Tyler faz com que ele tenha coragem de fazer aquilo. Então acho que o Tyler é mais eficiente, vamos dizer assim, em conseguir com que o outro personagem faça o que ele quer. Então eu voto no Tyler.
Muito bem, então o voto do Ariel fica com o Tyler.
Só eu ia votar no Coringa depois do que o Febinho falou. Eu quase mudei o voto, mas não pode.
Aí, ó.
Foi então, um bom advogado.
Foi, caralho.
Então vamos voltar quem influencia mais: Coringa, Tyler ou Febrini, né?
É verdade.
Ai, ai. Muito bem, o Ariel fica com o Tyler. Vamos pegar agora o voto da Kel.
Agora eu fiquei decisa. Nossa, velho. Porque, tipo, eu também ia votar no Tyler, mas, tipo, caralho.
Vota no Febrini, vai.
Foda-se. Vota no Febrini. Que
isso? O meu voto vai pro Febrini, porque ele me convenceu.
Porque ele tinha que fazer direito e vai ser um ótimo advogado.
Mas é assim, o Batman, a parada do Tyler, né? É que, é como a Ariela falou, se não fosse pelo Tyler, a mente do cara, tipo, criou um estopim pra ele, tá ligado? Por mais que você fale que a pessoa não pode influenciar ela mesma, nesse caso ela pode, porque é como se fossem duas pessoas. No transtorno bipolar são duas pessoas completamente diferentes, entendeu? Aquela outra parte da mente ela tá totalmente separada, é como se tivesse um abismo entre uma parte e a outra, entendeu? Então, pra essa parte influenciar a outra, ela... Tudo bem que ela já tinha ali, tipo, um cheat, tá ligado? Que ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer pra influenciar a outra. Mas no Batman, no caso, o Batman ele se tornou Batman independente do Coringa. O Coringa, ele foi uma consequência do Batman, entendeu? Ele só passou a existir pelo Batman já existir. Então o Batman ele foi criado pela parada dos pais dele. Que o pai dele morreu, a mãe dele morreu na frente dele. E nessa que ele virou o Batman. O sentimento ali, o Batman surgiu ali. Então acabou que o Batman influenciou o Coringa a existir, né? Criou o Coringa para depois o Coringa influenciar o Batman. Então, de certa forma, é quase...
É muito parecido, né, cara? De uma forma ou de outra, né?
Tem aquele filme do Coringa, do Jack Nicholson, que já acontece ao contrário. Porque o Coringa mata o pai do Batman.
É, nossa, foi foda.
Daí já fica... Daí, tipo, se usar esse tipo de... Exatamente, se usar esse tipo de... Digamos,
artifício.
Como pode ser? Essa origem do Coringa, já quebra tudo isso que você falou, né?
É, então,
mas esse filme não existe. Esse filme não existe.
Esse filme não existe.
Não tá no Kerani, não tá no Kerani. Agora que eu aprendi essa palavra, esse tempo, foda-se. Não tá no Kerani, não vale.
Inclusive, é uma grande pobreza aí, né, cara, da parte dos roteiros. Tentar ligar o Coringa a tudo que é do Batman, né? E tem muito
sentido. Exatamente.
Não precisa, cara. O Batman não é só Coringa, o Coringa não é só Batman.
Exatamente. Se você
ficar pelo Flashpoint, o Coringa é a mãe do Batman, entendeu? Então, e aí, como faz? Mas parte do Kerani. O Batman criou o Coringa e o Coringa influenciou no Batman. Da mesma forma, o Jack criou o Tyler, né, pra influenciar nele mesmo. Assim. Só que um foi... consciente, inconsciente ali, a mente do cara criou pra poder tentar se ajudar. Sim. E do Batman foi totalmente um acaso, entendeu? Sim. Posso votar empate?
Pode.
Eu voto empate.
Ah, tava tão bem, eu sou bem, porra. Eu tava com isso aí, Não, porque uma coisa que você falou é um ponto muito bom. É, na análise psicológica de pessoas que têm um transtorno dissociativo de identidade, que é chamado de múltipla personalidade, a pessoa que tem dentro da outra é totalmente diferente. O negócio do abismo que você falou é totalmente isso mesmo. Você chega ao ponto de não saber que a outra existe, porque o Jack, ele interagiu com o Tyler, mas tem casos que a pessoa nem sabe que a outra existe. E uma, quando uma tá presente, tá ligada, a outra é totalmente anulada.
É, e até um ponto aí, Tati, que essa parte que a Kel falou, que há um abismo entre o Jack e o Tyler, não sei o quê. Transtorno, assim, de múltipla personalidade, duas, né? De uma que é a verdadeira, real, entre aspas, e apenas uma que é múltipla, é extremamente raro.
Sim.
É extremamente raro, cara. O mais comum que tem é de duas pra lá, tá ligado? É três, quatro, cinco. Então, esse abismo que tá entre um e outro, geralmente ele é preenchido com várias outras personalidades, né? Mas no caso dele, não. Fica um vazio mesmo.
Quem viu Yu Yu Hakusho, a temporada do Shinobu Sensui, sabe disso, cara. Ele
tinha... Meu Deus, palavrão. Shinobu Sensui.
Foi tão de repente, tá ligado? Ela falou uma palavra. Nossa, que eu levei 10 segundos pra falar, falou em 2.
Do nada, né, cara?
Não, porque quem viu foi o Yu Yu Hakusho,
Ai, muito bem, fechando aqui a categoria. Categoria influência, engasguei com o Cuxurô, Cuxurô, Cuxurô. São 3 votos pro Tyler, 1 pro Coringa e 1 empate. Quem leva a segunda categoria é Tyler Durden.
Eita, Giovana.
Eu não quero matar você. O que eu faria sem você?
Não tá apaixonado, né?
Muito bem, vamos aqui para a terceira categoria, o mais caótico. Agora o bicho vai pegar, hein? Agora... O bicho vai pegar porque é dois malucos aí, de pedra, né, cara?
Da porra.
Vamos começar aqui, então, pegando o voto do Arieira.
Bom, é bem que você falou, os dois são malucos, caóticos pra caramba mesmo. E o que eu falei lá, né, do Coringa fazer qualquer coisa, né, ele não mede as consequências, o Tyler também não, né, então a forma, o que eles tiverem que fazer, eles vão fazer mesmo. E a gente vê, né, no Clube da Luta, realmente, o Tyler ali, ele causa o caos generalizado, talvez até maior do que ele pensou a princípio, ou não, talvez o objetivo dele realmente fosse aquele caos generalizado. Só que eu acho que o Tyler, ele causa esse caos, mas é um caos de uma certa forma organizado, entendeu? Ele tem o objetivo de atingir a sociedade. Então ele pensa, como eu vou atingir a sociedade? E ele cria um plano para atingir a sociedade. O Coringa, ele age de uma forma caótica sem ter plano. Ele vai fazendo as coisas e no meio ele desiste, sabe? Ele pode planejar matar a pessoa e no meio ele fala assim, não vou te matar mais não, vou te soltar. Entendeu? Eu acho que o Coringa, ele é mais caótico nesse sentido de que ele não tem plano nenhum, sabe? E até quando você acha que ele tem um plano, você não sabe realmente, né? Aquela história até no filme do Nolan, na hora que ele coloca os barcos lá, cada um com o controle pra explodir o outro barco, e ninguém sabe se realmente o controle ia explodir o barco ou não, porque provavelmente talvez fosse só um teste que ele tava fazendo, entendeu? Então, assim, o Coringa, ele age sem plano. Ele em si é completamente caótico. Então o meu voto vai pro Coringa.
Muito bem posto. Concordo. Vamos pegar aqui então o voto da Tati agora.
É, dessa vez eu vou com o Coringa também, porque eu concordo com tudo que o Arieira disse, e ele é muito daquele assim, não sei se já viram na internet, tem vários vídeos, né, de gente fazendo aqueles negócios de dominó gigante, tipo do V de Vingança e tal, e até fazendo uma analogia ridícula, se vocês já viram os filmes do Premonição, lá do Esquema da Morte, que a morte vai, né, cai uma gota não sei aonde, aí em 20 minutos derrete não sei o quê. E eu acho que o Coringa é isso, é a força do caos. Ele é o sopro no, sei lá, na borboleta que vai em cima da menina, a menina grita, abre os braços, aí bate na mão do motorista, o motorista bate o olho e morre todo mundo. É bem isso, ele é o agente do caos, então não existe nada mais caótico que ele. E ele não é... E ele não faz plano mesmo. Ele vai fazendo várias coisas, porque se uma delas se mover, ele sabe que vai estar tudo em reação, a reação em cadeia vai acontecer. Porque o caos, ele se autoalimenta a partir de pequenas coisas que você faz. Então eu também vou com o Coringa nessa, e ele é foda. De um jeito ou de outro. I'm part of the chaos, como ele falou.
Muito bem, a tática com o Coringa, então. Vamos pegar aqui o voto do Thiago.
Eu voto no Coringa também, por tudo que vocês já comentaram, principalmente pela não organização dele. Ele quer causar de qualquer jeito, não importa se vai ser com uma ou com 500 pessoas. Igual ele comenta no filme, eu sou um cachorro correndo atrás do carro. Quando o carro parou, eu vou fazer o quê? Eu não sei o que vou fazer. Eu tô... querendo, tô indo totalmente desorganizado. Então, eu acho que o Coringa é mais caótico mesmo. Mas por causa da não organização dele. Porque o Tyler, ele quer, eu vou causar na sociedade nesses pontos aqui. Se ele não tivesse, digamos, tomado, morrido ali, o que, que ele ia fazer depois? Ia acabar ali? A gente não sabe. Uhum. Talvez, a gente pode ver agora na HQ que vai sair, talvez ele volte, mas eu acho que ele ia parar ali mesmo. Ou ele ia pensar outra coisa mais pra frente. Agora o Coringa não, ele faz uma coisa atrás da outra. Causou aqui, não deu certo, vai lá. Deu certo aqui, deu certo lá, depois volta de novo. Ele é totalmente o cachorro que atrás do rabo também. E levando, fica até conseguir.
Levando em consideração o conselho de vocês aí, do caos organizado, o Coringa é tipo meu quarto, então. Caos. Que zona é essa?
Meu quarto de Coringa.
É, então. Tá tudo aqui, o senhor tá tudo. Muito bem, o Thiagão fica com o Coringa. Vamos pegar agora o voto da Kel.
Deixa eu ver. Eu voto no Coringa, mas eu explico.
Se fosse alguma coisa.
Foi ótimo.
Culpa, isso. Né? Senti uma culpa.
É.
Desculpa,
eu
tô botando o Coringa aí, meu.
Ai. Não, é porque é o seguinte. O Tyler, por mais que ele seja, né, o caos dentro do Jack, só que o cara, ele tá todo o tempo planejando. Ele planeja tudo. Ele faz as paradas pro Jack não descobrir que o Tyler é ele mesmo, entendeu? Ele tá todo momento ali, ah, você não pode perguntar sobre o plano, ah, você não pode perguntar sobre mim, sabe? Ele tem tudo esquematizado dentro da cabeça dele. Já o Coringa, ele é totalmente insano. Ele não, sabe, a parada dele, tem uma cena lá do filme até, que tá o Coringa e o Batman, acho que é a cena do interrogatório, que ele fala, ah, que o Batman pergunta pra ele se ele quer matar, você quer me matar? Aí ele fala assim, não, se eu te matar, o que eu vou fazer depois se você morrer? Sabe, ele não tem o que fazer, ele só tá querendo zoar com a vida do Batman, esse é o objetivo dele. Causar, zoar com a cara dele, mas tipo, não tem.
O Thiago falou também do correr até da roda do carro, né? Quando o carro para, sim, o cachorro fala, ah, tá bom, já era, não tem mais o que fazer.
Vai atrás de outro carro.
Vai atrás de outro.
É o que ele faz.
E foi isso que eu imaginei. Quando ele fala isso pro Batman, ah, o que eu ia fazer? Se você é muito divertido. Mas eu até imagino um diálogo depois. Ele falou assim, você é muito divertido, mas se você morrer, foda-se, porque tem a máfia, eu posso detonar a máfia, eu posso ir para outro país, eu posso fazer o que eu quiser. O mundo é meu playground, eu vou fazer aqui o que eu achar melhor. Mas, então, você já vê, né, como ele é fodido.
Mas nesse caso eu discordo. Eu acho que o Batman, o Coringa, ele é um homem que ele perdeu o horizonte. Ele não tem, tipo, pra onde ir. A única coisa que ele sabe, que ele conhece e, tipo, existe pra ele é o Batman. Se você tirar o Batman dele, ele vai ficar, tipo, perdido, entendeu?
O Batman acaba sendo o próprio horizonte dele, né? E eu acho que ele também não mata o Batman porque ele acaba ficando dependente dessa diversão, né? Faz até, sim, um paralelo aí com ele tá sempre sorrindo, né?
Quando ele é, eu acho que ele quer comer, né, mesmo o Batman.
A tia do Batman.
Aí eu já
me... É, a tia, o Batman, a família inteira. Sobrou.
Mas eu acho que ele, quando ele tiver mesmo a oportunidade real de matar o Batman, eu acho que ele não vai fazer. Ele vai falar algo tipo, eu não quero te matar, não, cara. Eu só quero deixar você aí de joelho, tá ligado?
Eu vou te sodomizar primeiro, né?
Numa piada mortal lá, e ele tá com a arma na cara do Batman, né? E ele atira e sai uma bandeirinha bang, assim, sabe?
É
muito bom isso, cara.
E também tem, eu acho que no Cavaleiro das Trevas, né? Que o Batman aposenta e o Coringa, tipo, some também. Ele fica lá catatônico, né? E aí quando o Batman volta, aí o Coringa volta também. É isso. E eles estão realmente ligados. Não existe um sem o outro, né? Não existe Coringa sem o Batman.
Exatamente. Por isso que
eu mudo meu argumento, é verdade. Porque, cara, ver os quadros do Coringa quando ele ouve que o Batman voltou,
é muito,
o sorriso vai voltando. É. Você vê o quadrinho ganhar vida, isso é muito foda, isso é verdade.
Ele ainda chega até falar, Batman, querido, tipo, voltou pra mim?
É, sim.
Meu Deus.
Cara, você viu o Thiago interpretando o Coringa ali, né? Batman.
Meu Deus. Ele não tem mais nada. O Coringa não tem mais nada. Ele não tem família. Ele não tem objetivo de vida. Ele não quer subir. Ele não quer dinheiro. A única coisa que ele quer é o Batman, sabe? Tirar a onda com a cara do Batman.
Exatamente. Ele não tem nem passado, né? Nem ele sabe quem ele era, né?
É, e Batman não tem. O Batman também tá nessa, sabe? De não ter, eu não ter mais família. A única coisa que ele tem é o mordomo velho que ele tá lá.
E dinheiro. Ai, dinheiro também. Tem dinheiro.
E dinheiro. E dinheiro.
Foi por isso que eu achei essa pauta tão sensacional. Faz tempo que a gente não grava crossover e a gente já teve várias ideias de crossover. Mas vocês não conhecem, aí eu sou chato e não, deixa. Eu sem graça, vamos fazer depois isso aqui. Aí quando eu vi essa, eu falei, caralho, essa vai ser do caralho, porque são muito parecidos, cara. São Sim. extremamente parecidos ali, não apenas os dois aqui da pauta, né? Mas os quatro, né? O Jack e o Tyler, também, o Coringa também. E o Batman, né, cara? É muito foda.
Sim. Acho que justamente por eles têm tanto conflito, justamente por eles serem tão parecidos, né? Não falo mais pro Batman e pro Coringa. Pro Coringa. Porque o Jack e o Tyler, eles vão se tornando cada vez mais parecidos. Já o Batman e o Coringa, Boa. Eles vão percebendo as semelhanças. Entendeu?
Verdade, verdade.
É, e até tem aquela, assim, você tem vários irmãos, você briga com o que mais se parece com você, não o que é parecido, assim, não com o que tem tanta divergência, porque vocês ficam mais separados. Agora, se os gênios batem, se alguma, os pensamentos batem, você fica discutindo com a pessoa infinitamente.
É o mais próximo, né, assim.
Exato. Maneiro.
Muito bem. O voto da Kel, então, fica com o Coringa. Eu vou falar meu voto já? Já tem quatro pro Coringa aqui, mas primeiro eu queria falar uma parada. O Tyler Durden, cara, ele é extremamente caótico. Ele é muito caótico mesmo, tá ligado? E ele tem um ponto que é fenomenal, que é a isenção da culpa. Ah. Ele não tem que se preocupar com culpa alguma. Por quê? Porque ele não existe, né? É muito bizarro isso. Ele se preocupar com a culpa ou com a cadeia, ele não existe. Então o caos dele é totalmente sem preocupações, né? Ele pode ali matar uma pessoa na rua e quando a polícia chegar, vai estar o Jack lá, não vai estar ele, né? Ele nunca vai estar presente ali na parada e tal, se depender dele, é claro, né? Tirando o conflito dele com o Jack aí.
Então... É, tipo, tem culpa eu? Tem culpa todo mundo.
Tem culpa mais.
Exatamente. Mas aí o que acontece? Fazendo um contraponto aí, temos o Coringa, né? O ponto foda do Tyler é esse, o Tyler é caótico, ele é maquiavélico, ele é filha da puta também, tá ligado? E ele tem essa coisa da culpa, né? Você tem o Coringa, que existe, é de carne e osso, é físico, é real. Então, se o Coringa não tivesse esse pensamento, eu ia votar no Tyler, tá ligado? Mas o Coringa é muito mais caótico exatamente por isso. Porque ele tem a consequência... Ele tá ali de frente com a culpa, mas ele não tá nem aí.
É verdade.
Ele não tá nem aí, mesmo assim, cara.
Realmente.
Ele é muito maluco, tá ligado? E também tem a parada da própria imagem, que ele é a imagem do caos, né? O caos, ele é a estranheza, né? Uhum. Você chegar numa plantação de milho e ver os milho plantados de ponta cabeça. Isso é o caos, né? O Coringa é um cara que tá tomando soco na cara e tá rindo, cara. É inimaginável isso, né?
É verdade.
Não tem coisa mais caótica do que isso. O cara tá tomando tiro, tá tomando uma facada, sei lá, e tá dando risada, cara. Por isso que ele assusta tanto quando ele ri, né? Não é só pelo riso, é pelo contexto, né? O cara que você tá batendo nele, tá ameaçando ele, tá rindo pra você, com aquela cara de doido, com o olho arregalado, ele vai te deixar assustado, né? Você fala, caralho, o que eu vou fazer com esse filho da puta? Se eu tô batendo no cara, ele tá rindo. Eu tô dando tiro, ele tá rindo. Ele é invencível, né? Ele é indestrutível. Eu não consigo atingir ele. O Batman jamais atinge o Coringa, porque o elemento do Batman, o poder do Batman, né? Fora os roteiristas que escreve e ele faz... É o medo, né? O Batman trabalha muito com o medo, né? O medo que ele teve dos morcegos, como a Ariera falou, acabou se tornando ele próprio, e ele pega todo esse medo e joga pra cima da galera, né? Por isso que ele tá na sombra, ele aparece, o cara, ai meu Deus, é o Batman, não sei o quê. E quando ele chega no Coringa, ele fica de calça riada, porque o Coringa não sente medo algum. O poder do cara é o medo, e o outro não sente medo. Você não tem poder nenhum contra mim, tá ligado? Isso é muito foda. Então, sim, por isso que eu voto no Coringa, cara.
Só uma outra coisa também, o Batman, né, todo mundo fala, né, o Batman que é muito inteligente e tal, até que na Liga da Justiça acaba deixando os outros personagens burros pro Batman ser mais inteligente, né. Mas com o Coringa isso não funciona, porque o Coringa não tem lógica. Então ele fica perdido. Como que ele vai planejar alguma coisa com um cara que não planeja nada, que faz o que dá na cabeça na hora, entendeu? É muito foda isso, realmente.
Sim, sim, muito legal, cara. Unanimidade nessa categoria, o mais caótico fica com o Coringa, olha aí.
E chupa você que votou no Tyler lá no grupo dos patrões. Não, mentira!
Nossa!
Mandem presentinhos bizarros pro Arieira. Igual a Jared Leto. Pra se vingar nas
pingas. Eu não quero matar você. O que eu faria sem você?
Não tá apaixonado, né?
Muito bem, vamos aqui para uma categoria que eu pensei nessa categoria, eu vou te falar, cara. Eu estudei muito essa categoria dos dois lados, viu? Porque
quando só porque tem mulher envolvida, safado, homem safado. É, bate nele,
vamos. Cara, quando eu faço as categorias, geralmente eu sempre tento defender os dois lados na minha cabeça, né? É até um exercício legal que a gente sempre faz aqui no Crossover. Para quem não sabe aí, para quem tá ouvindo, a gente nunca contou isso, né? A gente aqui no Crossover, a gente tem sempre 5 categorias, né? E a gente tem que votar 3 em um personagem e 2 no outro, né? Então esse exercício é legal, porque às vezes faz a gente defender um personagem que a gente inicialmente não ia defender, né? Isso faz a gente pensar em coisas que a gente não pensaria normalmente. Isso é bem legal, né? E cara, essa categoria é a relação entre a Marla e a Arlequina, né? A relação entre a Marla e o Tyler e a relação entre a Arlequina e o Coringa. E, cara, é tão complexo. Eu acho que agora vocês vão dar os votos mais legais, assim, que vocês já deram. Porque é muito complexo, né? Tanto uma quanto a outra é extremamente importante. Ao mesmo tempo, é uma loucura do caralho. É um desapego. E tem o amor. Então, é muito bizarro, cara. Vamos começar aqui, então, pegando o voto do Arieira.
É, essa categoria... Quando o Febrinho passou as categorias, eu falei, caraca, sabe, foi aqui eu fiquei mais na dúvida, assim, realmente, porque o Febrinho falou, é muito complexo, né, e, assim, eu acho que a relação do Coringa com a Arlequina, ela se entrega ao Coringa ali, ela, né, tem toda essa paixão pelo Coringa, mas o Coringa tá lidando com ela de uma forma psicológica, como ele lida com Batman, como ele lida com Robin, como ele lida com a pessoa que atravessa a rua na frente dele, entendeu? Por ele ser essa coisa realmente totalmente caótica, ele gosta de brincar com as pessoas. Ele gosta de mudar a cabeça das pessoas. Então, ele muda a cabeça da Arlequina pra satisfazer aquele prazer dele ali, né?
Exato.
Já o Tyler, eu acho que ele tem uma relação realmente maior ali com a Marla, entendeu? E a Marla não tá no objetivo, aquele plano dele que ele tinha, né, de bater de frente com a sociedade, a Marla não era um ponto-chave nesse plano dele. Então, se ele se envolve com ela, não, entendeu? É uma coisa que tem um sentimento ali, ou tem uma relação mais forte, assim. Então, meu voto vai pro Tyler.
O voto do Arieira fica com o Tyler. Eu já emendo o meu voto na sequência. Já pegando aí o gancho do que o Arieira falou, meu voto também fica com o Tyler. E, cara, é muito, muito, muito bem colocado isso que o Arieira disse. O Coringa e a Arlequina, eles têm a relação deles lá e tal. E, tipo, a Arlequina, às vezes, ela dá uma louca lá e vai contra o Coringa, né? A gente já viu isso em vários lugares, até na animação que passava no SBT. Mas, tipo, 99% do tempo, o Coringa influencia muito ela, né? E ele também gosta dela, tem aquele apego dos dois, aquela coisa, mas ele influencia muito. E a Marla com o Tyler é totalmente diferente, porque o Tyler tem aquele plano, né, tal, não sei o que, o Jack tá completamente ali dentro do Tyler, né, então o Jack quase não fala contra o que o Tyler diz, e aí do nada o Tyler bate de frente com a Marla e ela fala, não. E aí ele fala assim, caralho, ele fica perdido, né, cara, ele fica perdido, ele não tá acostumado a ouvir não, né, e a hora que... e ela fala muito, muito, muito isso pra ele, né, e ela é toda maluca, né, daquele jeito louco dela, eu vou me matar, não sei o que lá, e ele fala, caralho, essa menina aqui, ela é loucona, então, a vida do Tyler ali, a vida maluca dele dentro do Jack, ela é muito cheia de sims, né. E é muito sim, 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 tá dando certo, é isso mesmo, eu sou foda, eu sou aquilo, eu sou... sabe? É o que eu falei, o mundo, ele se move, ele sai da frente pra eu passar na rua, sabe? O trânsito abre pra eu passar andando, pra eu passar rebolando. E a Marla não, cara. A Marla é a pessoa que tá ali no meio da rua, que vai esbarrar nele e falou, ô, seu cuzão, olha pra frente. Porque ela é assim, né? Eu acho muito foda essa relação, cara. E acaba sendo uma coisa extremamente importante pra eles, né? Porque no filme, a gente vê que a própria Marla, ela é um ponto-chave ali que ajuda o Jack a se livrar do Tyler, né? A tirar o Tyler de dentro dele, aquela coisa louca toda, né, cara? A Arlequina também é importante pro Coringa, eu concordo e tal. Mas, puta, igual a Marla não tem, cara. E fora que a personagem é fantástica, né, maluco? Puta que pariu.
Sim, eu acho que uma coisa que o Febrinho falou aí da Marla, dela dar a louca e falar, não, vou me matar. Tem uma, ele se importa, né, de, não, você não vai se matar e tal, não vou deixar isso acontecer. Se a Arlequina falar pro Coringa, eu vou me matar, aí ele dá arma pra ela, entendeu?
Exato.
Tipo, ele não vai ligar.
Exatamente. E aí, tipo, se a Arlequina falar, eu vou me matar, ele dá a arma, ela se mata, e depois que ela se matar, o Coringa chora. Esse é o Coringa.
Sim, sim.
Esse é o Coringa, né? Verdade. E o legal
primeiro
do Tyler...
Primeiro ele filma, depois...
É, o legal do Tyler é isso que a Arlequina falou mesmo. No filme mesmo, quando ela fala, eu vou me matar, não sei o que, não sei o que, quem é que vai pegar ela?
É o Tyler.
Exatamente. Isso é muito foda, isso é muito legal, cara. Vamos pegar aqui, então, o voto do Thiago.
Eu concordo com vocês, com o que vocês disseram, mas eu vou votar na Arlequina Coringa por um motivo. Porque eu acho a relação da Marla, ela é mais com o Jack, com o narrador, do que com o Tyler. Eu acho. A minha concepção é, porque é mais com... Porque com o Tyler, principalmente no filme, ele só aparecia pra ela, ou digamos, só saía do corpo do Jack pra ser o Tyler quando era na parte sexual mesmo, relação sexual dos dois. O Jack sim que se importava mais com a Marla, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Já o Coringa e a Arlequina tem essa síndrome de Estocolmo ao contrário, que a Arlequina se apaixona pelo paciente e tal, que eu acho que a ação deles chega a ser um pouco mais intensa por ser só os dois. Lá eu acho que tem digamos, as personalidades do Jack que começa a entrar no meio desse relacionamento, entendeu?
Você acha errado a homenagem, então?
Meu Deus, pô,
a Tati tá sendo louca aqui, né,
cara? Gente!
Uma pessoa só. Olha,
a Tati tá freudiana,
Não, realmente, essa categoria é difícil. E assim, eu acho que o Thiago falou faz sentido, porque no final a Mala termina com o Jack, né? E ela ajuda ele a matar o Tyler.
Não,
ali,
mas né? É exatamente isso, eu também concordo. E é por isso que a relação dela com o Tyler é tão fantástica. É porque é o não, entendeu? Ah. Ele chegou nela e falou, meu, é isso. Ela falou, não, você não existe. Uhum. Ela é muito, caralho, é muito foda essa personagem, cara. Mas beleza.
Ela consegue ser um contraponto pra ele, né?
Exato, cara. Thiago fica com o Coringa, então. Vamos pegar agora o voto da Tati.
Ah, então, o meu voto vai pro relacionamento da Marla com o Tyler. Porque, vamos analisar isso só um pouquinho. A Arlequina deve ser muito infeliz. Porque eu duvido, já que o Coringa não se importa com nada, ele é um psicótico, não sei o quê, que eles cheguem nos finalmente. Então ela é uma mulher muito triste nessas coisas. Já com Marla, o cara é insaciável, maluco.
E até pior do que isso, né, Tati? Por exemplo, quando você tem uma mulher que o cara não comparece na cama, etc., é infeliz, né? Uhum. Qual é a forma dessa mulher se tornar feliz? Ela buscar isso em outro lugar, terminando o relacionamento dela, ou não, né?
Sim.
E na Arlequina você não vê, cara. É uma dependência doentia, né? Exato. Ela vai continuar infeliz pro resto da eternidade, mas ela não tem coragem, ela não tem condições de sair daquilo, né? De falar, ó, então eu não quero mais ficar com você, eu vou dar pra outro, ou vou ficar com outro e tal.
Exato.
Então, eu acho que a relação deles são mais consistentes, entendeu?
Não, então, aí que eu acho que o que eles têm, o que a Arlequina e o Coringa têm, não é um relacionamento, não é a interação deles é que ela, como psicóloga dele, ficou doida e ela admira ele, é aquela admiração, mas ele não enxerga ela como mulher.
Caralho, genial.
Ele não a vê, ele a vê como uma semelhante a ele, que também teve lá o breaking point, endoideceu e ela tem essas similaridades com ele, mas é isso. Ela só é uma mate, sabe? Como é que eu não sei agora como... Sim. uma coleguinha dele.
É, ele não chama Friendzones.
É a dependência, tipo, não tanto o Coringa, mas ela, né?
Ela exato, é dependente,
porque não tem prazer. A dependência não traz prazer. O cara que fuma cigarro, ele não tem prazer em todos os cigarros. Exato. Ele tem prazer em um ou outro, quando ele tá com muita vontade, às vezes, tá ligado? Ou o cara que bebe. O cara que bebe, que é alcoólatra, ele não tem prazer na bebida. Ele tem prazer em uma ou outra bebida que ele toma, entendeu? Por exemplo, se ele ficar vários dias sem beber, ou se ele tiver numa festa, isso dá prazer a ele, entendeu? Agora, quando ele acorda, toma aquela pinga pra ir trabalhar, ele não sente prazer naquilo. É a dependência, né? Ela exato. Também tem muito disso, né?
Exato, ela é totalmente dependente dele nesse sentido, e é totalmente unilateral. O que ela sente por ele não é nada do que ele sente por ela. Já com a Marla, ela tem um relacionamento com os dois, porque o Tyler, ele a busca por prazer. Ele podia ter um monte de outras mulheres, mas vocês repararam que ele só vai buscar ela sexualmente? Isso já diz alguma coisa. E o Jack, por outro lado, tem a parte sentimental, o diálogo, né? Ele tem um relacionamento com ela. Então, o mesmo corpo, né? Porque são mentes diferentes, tem todos os 360 do relacionamento. E igual o Febrini falou, ela influencia, ela fala, não, eu não vou fazer. Ah, mas você tá me enchendo o saco, foda-se, eu vou ficar aqui, você que vai embora então. E ela interage com eles, e ambos, mesmo os dois sendo diferentes, tendo aquele abismo que a Kel falou entre eles, os dois refletem sentimentos por ela. Sejam sexuais, sejam emocionais, entendeu? Então, eu voto no relacionamento da Marla com o Tyler, porque o da Arlequina com o Coringa não existe.
Eu acho, só uma outra coisa que a Tati falou, e pegando o gancho que o Febrinho falou também ali, eu acho que a Arlequina, o Febrinho até comentou que ela meio que o Coringa, ela é preferida dele, eu acho que ele tem mais ela como um troféu de uma pessoa que ele conseguiu mudar e ele conseguiu deturpar a cabeça, sabe? Aquela pessoa que era boa e ele conseguiu virar totalmente. Então ele é mais como um troféu que ele carrega junto ali, não uma pessoa que ele sente alguma coisa, né?
Legal, isso aí.
E outra, você já viu o tamanho da marreta da Arlequina? Por que ela vai ter o Coringa?
Meu Deus!
Meu Deus! Meu Deus! Cara, isso foi muito longe! É, Brini, corta isso!
Ela tinha que namorar o Chapolin, né?
Ou o Thor, né, cara?
Ô, rapaz, aí sim!
Muito bem, o voto da Tati então fica com Tyler Durden e Marla Singer, né, sobrenome dela. Vamos pegar aqui então agora o voto da Kel.
Bem, apesar de tudo que foi dito, eu concordo com o Thiago. Meu voto vai pra Arlequina. Porque é o seguinte, na minha concepção, sei lá, quando eu olhei pro filme assim, eu falei, caralho. Porque, tipo, já tinha levado um spoiler, eu sabia que o Tyler e o Jack eram a mesma pessoa. Então eu já fui meio...
Que merda, né, cara?
Isso que dá assistir o filme. Eu vou mandar um trax pra essa porra.
Não, mas ela assistiu ontem o filme, isso que dá tarde.
Aí então ela mereceu.
Enfim. Mas, tipo, vendo o filme com essa visão, eu tive a sensação, a visão também, de que a Marla também é a mesma pessoa. Ela é o Jack e ela é o Tyler.
Sim, mas existem muitas teorias na internet sobre isso.
Então, mas dizem que o próprio autor falou que não vira, não. Que ela é uma pessoa, tem a mãe dela que também fala lá.
Tá? Mas não, eu comentei isso no... Uhum. Eu comentei isso no cast sobre Clube da Luta, que vai estar no link no post aqui embaixo. Que essa análise, tipo, dela não existe também, desvaloriza praticamente quase o filme inteiro.
Sim. Não, mas de qualquer forma, mesmo que não seja... ela não seja ele como, tipo, não como personalidade dentro da cabeça do Jack, mas ela é uma influência nele que é totalmente, ela é meio que contrária ao Tyler, tá ligado? Ela ia anular ele, porque, tipo, o Tyler tava querendo desconstruir o Jack, tirar ele daquele pensamento... pseudo-sociedade imposto por ele ali, esse tipo de coisa, e querer trazer ele pra marginalidade. A Marla, pro Jack, ia levar ele de volta, tá ligado? Pra aquele mundo de depender de uma reunião de pessoas que se auto-penalizando pra poder viver, tá ligado? Sim. Então, a Marla ia trazer ele de volta pra aquilo tudo, e tipo, ia acabar com tudo que ele construiu. Então, a relação da Marla e do Tyler é tipo, é só afastar ela do Jack, entendeu? Já pra mim, a Arlequina, como é relação entre os dois, eu pensei muito da influência, ao contrário, né? No caso, o do Coringa em relação a ela. Então, ele destruiu a menina, tá ligado? Não existiria a Arlequina sem o Coringa. Esse foi o meu pensamento, foi a minha linha de raciocínio.
Porque... uma relação não amorosa, necessariamente, né? Mas uma sim, relação... Uhum.
De influência em um e o outro. Porque acho que não só o Coringa, por ele perceber que ele podia fazer isso com uma pessoa, ele, aquilo influenciou nele, né? Deixou ele tipo com um pouco mais de... Ah, é possível, eu consigo fazer isso com alguém. Talvez eu consiga fazer isso com muito mais. E vou fazer isso com muito mais, entendeu?
Sim, ó, o tipo, o voto tá dado já, não vai mudar e tal. É. Mas só pôr num ponto aqui. Esse bagulho que você tá falando realmente é verdade, eu concordo e tal. Eu só não concordo que não tem isso com a Marla. Tem com a Marla sim, até mais. Porque ali não é só o relacionamento amoroso, né? E é também aquela parte do que você falou das reuniões, né? As reuniões, em determinado momento, elas não serviram mais pro Jack. É por isso que nasceu o Clube da Luta. E aí, em determinado momento, o Clube da Luta não servia mais pro Jack. E aí é onde entrou a Marla. Se a Marla não existisse, cara, o Jack provavelmente estaria lá até hoje, entendeu? A relação dela não amorosa com ele, eu acho que é muito mais influente, né? Muda muito mais a vida dele do que a própria Arlequina e o Coringa, né?
Não, fora mas... que a Arlequina agora até apanhar do Coringa vai apanhar. A Marla nem fuder ela ia apanhar do Tyler. Capaz ela catar uma panela de pressão e dar na cabeça dele.
Não, eles iam mandar o
só que de uma forma legal.
Ia mandar todo mundo do Clube da Luta matar. Só isso que ele ia mandar. Que ele ia
não
fazer.
Não ia porque ele se importa com ela.
Exato, ele não ia.
E ele não ia apoiar, quem ia apoiar é seu Jack.
Também.
É muito bom você ser uma consciência psicológica, né, garoto?
Mas, sério, opa. Eu não consigo sentir isso vendo. Eu não consigo sentir essa parada da Marla. Pra mim, a Arlequina é tipo é a parada ao extrema, tá ligado? A relação extrema. Tipo, dá o ponto dela, de tudo que ela pegou e buscou durante a vida inteira, estudar e entender a mente humana, e de repente ela chega num ponto que ela, tipo, quebra tudo que ela viveu e tudo ela que ela fora, foi, né, tudo que ela é, e, tipo, joga tudo fora pra poder, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E, tipo, a Marla, ela não, sabe, foda-se, ela começou Marla, terminou Marla e foda-se, é isso.
Exato. São duas formas de relacionamento bem interessantes, né? É uma que é aquela que, ela falando não pra você, ela te faz bem, e é a outra que concordando com tudo que você fala, te faz bem, né? É interessante, as duas isso, fazem isso, bem, sim. Né?
Mas, Só que uma se fode mais. Coitada.
Fora bem. Que aquela pintura do Alex Ross, do Coringa e da Arlequina é muito bonita também, então já leva em consideração.
Ai, verdade. Agora, eu acho que se for o casal mais marcante, o Coringa e a Arlequina ganhavam, porque é muito bizarro, né? Os dois juntos, assim.
É muita pata d'água, né?
A aparência é muito louco, mano.
Sim, sim.
É que são duas formas de ver relação também.
Também.
Um é, vocês pensam mais, vocês levaram em consideração muito mais a relação da, o que a mulher influenciou no cara, do que o cara, enfim, influenciou na mina, entendeu?
É. E só uma dica aí, Kelly, você viu que o Febrini prefere a mulher que fala não, entendeu? Então você nega tudo agora.
É isso aí. Na
Raquel é dessas, graças a Deus. Ela tem
o
dela, pô, isso é bom demais. Essa uma mina aí que não tivesse opinião, não, tá bom, então. Vou ali comprar cigarro e já volto.
Só se ia começar a fumar. Meu Deus. Não,
nunca vai voltar, mano. Muito bem, essa categoria então fica com o Tyler Durden. Ficou fantástica, parabéns pra todo mundo aí. Os votos foram geniais.
Parabéns a todos envolvidos.
Eu não quero matar você. O que eu faria sem você?
Não tá apaixonado, né?
Vamos agora pra categoria passagens marcantes. Só pra atualizar todo mundo aí, temos duas categorias pro Coringa e duas pro Tyler, ou seja, essa aqui vai levar a parada toda. Vamos começar aqui pegando o voto do Thiago.
Putz, agora me pegou, hein?
Nenhum começou comigo, por quê?
À vontade, porque está bem difícil. Porque,
exato, assim... eu quero falar logo pra me livrar.
Antes que alguém fale o que eu pensei. Eu
tô... Exato, tô cagada aqui de medo. Pra...
Não, é assim que eu gosto. Quando eu pego um cara que não tá com voto formado, que eu acho bom.
Uia.
Vai lá, já.
Porque assim, o... Caralho. Tyler? Do Tyler, ele tem, querendo ou não, é um filme só, ou um livro que seja. O Coringa tem várias passagens, que é muito amplo, entendeu? Então dá pra escolher só um só do Coringa, porque ele tem passagens marcantes muito mais que o Tyler por causa disso. Ele tem 70 anos.
É, mas aí o conteúdo não é. O volume não é um conteúdo, né? Você pode ter.
Então, mas o Coringa.
100 anos que não falou nada do que o Tyler falou em 5 minutos.
Exato, mas é o Coringa, né? O Coringa tem a parte que ele mata o Jason Todd com o pé de cabra e coloca a bomba do lado dele. Já é um ponto. Tem o que ele faz no Piada Mortal, outro ponto. O que ele faz no Injustice com o Superman, já é outro ponto, entendeu? E ele tem várias passagens. Então eu vou votar no Coringa porque ele tem muito mais do que o Tyler. Mesmo o Tyler sendo foda pra caramba, mas ele faz... É pouca coisa, entre aspas, com gordura de pessoas bem gigantes, mas eu prefiro as passagens do Coringa, que ele tem, como comentei, tem 70 e poucos anos, e é o principal vilão do Batman, fez coisas bizarras, coisas desumanas, mais do que o Jack, o Tyler.
Uhum. Beleza, o voto do Thiago então fica com o Coringa, pegar aqui o voto da Tati.
Então... Eu ponderei bastante tudo, e eu vou falar assim, um pouquinho dos dois, né? O Tyler, a história do... Primeiro, assim, a história do Clube da Luta é foda. Eu só tinha tido essa explosão de cabeça nesse nível no Sexto Sentido, que eu acho que eu assisti depois, o Clube da Luta, e aquilo foi muito... A revelação em si é marcante. O fato de eu acreditar piamente de que eram duas pessoas é muito marcante. As ideias, as coisas, tudo que ele fala é marcante pra caramba. Tanto que o filme tem frases inacreditáveis dele, assim. Mas eu vou ficar com o Coringa, porque quando eu li A Piada Mortal há alguns anos, assim, eu cheguei a sonhar à noite com A Piada Mortal. Eu não sei se é porque... eu não sei se é porque foi com a Bárbara Gordon e, se eu não me engano, ela é bibliotecária, né? Depois ela fica deficiente por causa da Piada Mortal. Aqui, o tiro que ela leva, a deficiência dela, o que ele faz com ela e que ele mostra pro pai dela, assim, aquilo não era uma graphic novel. Eu não me vi fora lendo, eu me vi dentro da história, acompanhando tudo, desesperada por não poder ajudar e, ao mesmo tempo, maravilhada, porque aquilo era muito palpável. Então, tem todas as outras passagens que o Thiago falou do Coringa, mas a Piada Mortal, assim, ainda mais do que o filme do Nolan e as outras representações que eu já vi do Coringa em mídias diferentes, ela é uma passagem foda, é uma inspiração magistral, sabe? É uma coisa que te causa horror até, porque é muito forte aquilo, não adianta ninguém falar, ah, mas é forte pra caramba, mas você gosta porque é daquele jeito, que te agride de um jeito bom. Aquilo é sublime, é uma das coisas mais fodas que eu já li em matéria de quadrinho, em matéria de graphic novel. E eu adoro ver de vingança também, tem várias passagens nesse nível. Mas aquilo é sublime. Então, por essa passagem extraordinária que me fez sonhar, que me fez pensar semanas em cima daquilo, eu voto no Coringa, ele é foda.
Muito bem, eu voto da...
Além de comer a tia do Batman, né?
o Tyler não comeu a tia de ninguém, né? Já o Coringa conseguiu comer justo do Batman. É, muito bom.
Muito bem, a Tati fica com o Coringa nessa categoria. Vou pegar aqui o meu voto. Eu fico com o Tyler Durden. Não é só pra, pra ser o advogado do diabo novamente, não. Mas, cara, as frases e as coisas que ele fala... No filme, eu não li o livro ainda, isso é um desvio de caráter foda, eu tenho que ler esse livro com urgência. Mas no filme, né? No livro tem muito mais coisa. Eu conversei com a Grok aí, ela falou, meu, você tem que ler o livro, que no livro tem coisa pra caralho. Mas só pelo que eu absorvi do filme ali, puta cara, é muito marcante, é muito louco. Tipo, o Coringa tem lá as loucuras dele e tal, as coisas que acabam, né, ficando marcantes aí, etc. A própria, uma coisa bem marcante do Coringa é aquela revista que teve a capa censurada, né? Que ele tá, acho que com a Batgirl, é isso?
É, a revista da Batgirl agora, é.
Pô, aquilo eu achei fantástico. Falei, caralho, isso é uma parada genial, né? Mas aí veio a hipocrisia da galera e censurou a parada.
É, foi o próprio autor que quis cancelar mesmo.
Eu quis cancelar porque...
Por causa do mimimi.
É, então.
Com certeza. Ele se preveniu.
É, então. Mas, cara, tem uma frase... tem duas frases, né? Que ele fala, que o Tyler fala, que eu acho que são geniais, cara. Eu não esqueço nem a pau. Tem uma do Jack também, que é sobre a insônia, que eu acho foda. E quem é editor de podcast deveria colar essa frase na parede, né? Mas, cara, Tyler tem...
Ou design.
É ridículo essa... O Tyler, aliás, ele tem duas que são fodas. Uma, ela é foda, mas eu acho, não acho tanto e tal, é aquela da galinha que ele fala, né? Que ele vira pro Jack e fala assim, você colar penas na sua bunda não vai te transformar numa galinha. Isso é do caralho, né, cara? Tipo, cara, se mexe, né? Faz muito mais do que você tá fazendo. Você tá fazendo uma coisinha mínima e tá pensando que você vai mudar o mundo. Você não vai mudar nada. E a outra que eu acho foda que ele fala, que ele diz, as coisas que você possui acabaram possuindo você próprio. Eu acho isso do caralho, velho. Puta, sabe, eu sempre gostei de pessoas humildes, né? Não humildes de pobre, humilde assim de sentimento, de personalidade, né? E cara, essa frase ela fala muito, porque eu já conheci muitas pessoas que começaram a ter uma coisinha a mais e começou a virar um babaca do caralho, começou a virar uma babaca do caralho, tá ligado? E essa parada diz tudo isso, né? As coisas que você possui acabam possuindo você, cara. Às vezes você não tem nada e você é uma ótima pessoa. E, cara, reze todo dia pra que você continue sem nada. Porque muito provavelmente se você começar a ter tudo, você vai virar um babaca do caralho, vai virar um fútil, um hipócrita, etc, entendeu? Eu acho muito foda, eu levo muito isso pra minha vida, cara, e quando eu vi o filme, essas duas frases me deixou maluco, né? Essa da posse aqui me deixou mais maluco ainda, mas puta, não tem fotinha do Coringa aí ou morte que ele faça que marque mais do que isso pra mim, cara. Por isso que eu voto no Tyler. Beleza. Muito bem, vamos pegar aqui o voto do Arieira.
Bom, acho que o pessoal já falou que a gente brincou, né, de roubar a fala. Já falaram aí. Eu concordo com o Thiago, sim, o Coringa ele tem muito mais história, né? Então você tem muito mais coisa marcante. Ele praticamente consegue, ele quase consegue fazer o Super-Homem matá-lo, né? Que é algo marcante, pra, né? Simplesmente para denegrir a imagem do herói, né? Isso é muito marcante que ele faz. Só que por isso eu resolvi, para ser mais justo, comparar o Coringa com o Tyler, mas pegar uma história do Coringa, entendeu? Porque eu acho que se você tem um universo de histórias, ele vai ter muito mais passagens marcantes, né? E aí eu escolhi justamente, quando eu tava pensando, a piada mortal que a Tati já falou, entendeu? Que é uma história que ela não foi publicada, um arco separado, né? Ela foi publicada nas revistas mensais ali, né? Ela se tornou essa febre, assim, tão importante de ser tão boa, mas ela foi publicada como uma revista mensal. Ela tem, o quê? 40 páginas, né? E, assim, eu acho que o que o Coringa faz ali, além do que a Tarja falou, do que ele faz com a Bárbara Gordon, eu acho muito mais impactante pra mim, além da Bárbara Gordon, o que ele faz com o Comissário Gordon, entendeu? De mostrar que ele sempre foi, o Comissário Gordon sempre foi, né, o mais sereno, o mais tranquilo dos personagens ali do universo do Batman. E ele consegue deixar o Comissário Gordon um tanto quanto perturbado ali, sabe? Ele mostrando as fotos da filha dele, né? E mesmo o Batman, né? No final, que tem a luta dos dois, assim, ele consegue mexer na cabeça do Batman, sabe? Eu acho isso muito marcante, a forma como ele, não o ato dele em si, mas a forma como ele entra na cabeça daqueles personagens da revista inteira e ele vai mudando. E tem a frase, né, que ele fala, né, que um dia ruim é o que separa um homem são da loucura, entendeu? E é o que ele tenta, né, deixar o Comissário Gordon louco, deixar o Batman louco, através desse dia ruim que ele cria pra eles, né? Então, eu acho que o Tyler, ele realmente tem ali o ato marcante dele, eu acho que seria mais o de nessa linha de não o ato em si, mas a questão psicológica, eu acho que o ato marcante dele ali é o de realmente fazer com que o Jack haja, né? Até ele movimenta o Jack ali. Mas o Coringa, nessa história, ele consegue fazer com que várias pessoas questionem a vida, questionem a sua postura perante a sociedade, perante uma série de coisas. Então eu voto no Coringa.
Muito bem posto. Muito bem, vamos pegar agora o voto da Kelly, a caster mais bonita do ACC.
Que mentira. Bê, acho que todo mundo já falou bem, já explicou ambos os lados muito bem, mas pra mim, acho que pensando assim, pelo mesmo lado do Coringa, do Ariel, aliás, do Coringa.
Olha aí!
De você pensar em uma obra só, o Coringa, sempre quando ele tá em cena, sempre quando ele tá em alguma HQ, participa de alguma coisa, ele sempre é marcante. Tanto no cinema, o Jack Nicholson, o Coringa, o Jack Nicholson, ele é uma bosta, mas tipo, ele é muito marcante, tá ligado? O filme é muito ruim, mas ele é muito marcante. Então, mesmo que, por exemplo, o cara, a história ali, ele não fale uma frase épica que não vá marcar tanto quanto as frases que, do Tyler que o Febrinho citou, por exemplo, ele, a figura dele já é marcante, entendeu? Então, não importa, em qualquer passagem que ele apareça, ele vai marcar. Então, por isso que eu voto no Coringa.
Eu acho que o que a Karen falou aí, tirando a zoeira, mas você pega um seriado bizarro da década de 60, faz uma redublagem e as partes mais engraçadas ainda são as do Coringa, entendeu? Do Vocumete, do Batman, do Leite de Caipinto, entendeu? Ainda é mais marcante.
Pô, oh, verdade.
Se bem que de onde você tirou esse escudo baixo, mas é muito bom, né?
Muito bem, a Kelly tampou o caixão aqui do Tyler.
Matou.
Essa categoria fica com o Coringa. E o Coringa leva a porra toda, cara, de 3-2, hein?
Olha aí, mas foi difícil, hein?
Foi hardcore, pô.
Foi, bem equilibrado.
Porra, muito bom. Fazia tempo que a gente não gravava um cross, né? E gravar um cross desse aí, porra, foi bom pra caralho.
Foi.
Agora sim. Vamos todo mundo comer a teta bata.
Aê! Mas não abre o livro de caipito, senão caiu o meu, filho.